Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, porque temos uma agenda preenchida, mesmo depois da audição do Senhor Secretário de Estado. Temos alguns temas a tratar, portanto, talvez pudéssemos iniciar, dando a palavra ao Senhor Secretário de Estado, a quem agradeço, ainda por cima está numa situação debilitada, mas agradeço a sua presença. Procuraremos não puxar muito pela sua voz, etc., e que nos vai apresentar as conclusões da reunião de dia 11, e depois processando o debate, como é normal. Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Debilitado só devido ao vírus que eu devo ter apanhado alguns, não sei se em Bruxelas. Não mais, não. Não outro tipo de debilidade, espero eu. Senhores Deputados, muito obrigado. Eu começaria, como habitual, por fazer uma apresentação dos resultados das duas cimeiras. Foram duas cimeiras, recordo. A primeira, um Conselho Europeu Extraordinário com os 27 Estados-membros, onde os primeiros-ministros concentraram o debate sobre na situação nos países do Mediterrâneo Sul. O debate foi mais concentrado, como aliás está previsto, na situação na Líbia. Das conclusões que foi retirado desse debate, eu destacaria alguns pontos. Antes de mais uma vez e de forma clara, o apoio da União Europeia aos povos da região e à sua vontade demonstrada de mudanças democráticas nos países da região. Foram tomadas nota de alguns desenvolvimentos positivos em alguns desses países, nomeadamente o anúncio pelo Rei de Marrocos de uma reforma constitucional, a marcação na Tunísia de uma data para as eleições para a Assembleia Constituinte e a apresentação no Egito também das primeiras propostas de alteração constitucional no sentido da democratização do regime. Mas, como eu disse, o principal debate foi, de facto, sobre a Líbia, e aí já não com notas positivas, mas muito pelo contrário, com uma nota de grande preocupação sobre a situação que lá se vive. O Conselho Europeu deu também algumas indicações que nos parecem claras e positivas. A primeira e mais importante, tendo em conta a situação que lá se vive neste momento, é a de condenação da violência, todo o tipo de violência, nomeadamente a violência contra o povo líbio. Neste contexto, o Conselho Europeu deixou claro também que irá analisar todas as opções necessárias que tenham, obviamente, base jurídica clara e apoio claro também na região, por forma que a violência possa cessar. E também neste contexto, a União Europeia irá continuar a trabalhar com as Nações Unidas, com a Liga Árabe e com a União Africana, no sentido de analisar a melhor opção a tomar. Foi dado um sinal claro de que o líder líbio, o Coronel Gaddafi, deve abandonar o poder imediatamente. Foi fixado também como objetivo para se poder começar a resolver a situação que se dê início a um diálogo alargado, de forma a poder preparar a transição para a democracia. E, num outro registro, foi obviamente sublinhada a preocupação com a situação humanitária e o empenho da União Europeia em tudo fazer, em tudo disponibilizar em termos de meios para ajudar a minimizar os sacrifícios humanitários que a situação no terreno impõe. E, ainda numa outra perspectiva, a Comissão Europeia, o Presidente da Comissão e a Alta Representante apresentaram uma comunicação que tem a ver com o relacionamento da União Europeia com a região numa perspectiva de médio prazo. Comunicação essa que foi bem acolhida e que tenta enquadrar os objetivos e os meios que a União Europeia deve pôr no terreno de forma a desenvolver com uma região que será seguramente diferente na sua imagem política, desenvolver um relacionamento que permita fortalecer as instituições democráticas que agora se estão a criar, os regimes democráticos que esperemos saiam destes processos de insurreição e fortalecer, obviamente, a prosperidade económica na região. Sobre o Conselho Europeu a 27, são estes os principais pontos que eu queria abordar. Isto passou-se de manhã e ao almoço, à tarde e pela noite dentro, terminando bastante tarde, já de madrugada, foram abordadas as questões relativas à abordagem global da União Europeia e da Zona Euro, nomeadamente para a crise da Zona Euro, numa cimeira, recordo, com os 17 países da Zona Euro e nesse formato. Por isso dizia eu, foram abordadas essa abordagem global, tal como estava previsto na cimeira de 4 de fevereiro, ou tal como tinha sido previsto na cimeira de 4 de fevereiro. É importante sublinhar que este era um momento, esta cimeira de 11 de março, um momento particularmente importante para Portugal. O objetivo desta cimeira era preparar os trabalhos da cimeira alargada do Conselho Europeu de 24 e 25 de março, mas Portugal estava, mais particularmente nas últimas semanas e nos últimos dias antes desta cimeira, sob uma particular pressão dos mercados, e por isso qualquer mensagem que saísse sobre a situação do nosso país seria obviamente lida ao pormenor e com particular atenção, e dessa mensagem poderia depender um aumento dessa pressão para níveis que poderiam ser dificilmente sustentáveis, ou a redução dessa pressão, permitindo que se continuasse a fazer o trabalho de consolidação indispensável e de reformas em Portugal. Para que essa mensagem fosse clara e fosse positiva, como foi, e falarei disso mais adiante, era indispensável ter a confiança dos parceiros europeus, bem entendido, e das instituições europeias. Era indispensável que o caminho que Portugal está a trilhar pudesse ser partilhado com toda a confiança pelas instituições europeias. Foi neste contexto que o Governo decidiu apresentar as medidas que apresentou, que são do conhecimento dos senhores deputados, antes da realização desta cimeira extraordinária. Tem-se falado muito sobre o modo como foram apresentadas estas medidas. Eu devo dizer que considero que, de facto, não é difícil admitir que não foi o ideal, mas foi o possível, tendo em conta uma situação que eu julgo que qualquer pessoa de boa fé admite, que era uma situação de emergência devido à grande pressão que se tinha vindo a acentuar nos últimos dias, à grande pressão dos mercados, e por isso se tornou tão importante apresentar as medidas que foram apresentadas antes do Conselho Europeu. Há obviamente quem se queira concentrar na forma, mas eu julgo que isso não é seguramente o mais importante. O mais importante é o que foi apresentado, e também relativamente a isso convém, e eu permitir-me-ia também aproveitar esta presença aqui para esclarecer alguns mal-entendidos ou talvez até alguma desinformação que relativamente ao que foi apresentado tem vindo a circular. As medidas que foram apresentadas, em termos orçamentais, dividem-se claramente em dois grupos. Primeiro, as medidas de acréscimo de poupança no setor do Estado, em várias das suas áreas, para 2011. E o que estava aqui em causa, eu recordo, e disse no início da minha intervenção, era ter total confiança dos mercados internacionais, dos parceiros europeus, das instituições europeias, de que o trilho que Portugal está a fazer, está a percorrer, tem toda a sua confiança. E, muito claramente, o que se passa em 2011 é que Portugal está, o país está a implementar um orçamento que é ambicioso, está a implementá-lo bem, a execução orçamental assim o demonstra, e por isso todas as indicações são no sentido de que as medidas que estão a ser implementadas e que estão no orçamento são as medidas suficientes para chegarmos ao final do ano no objetivo que está fixado no orçamento, déficit de 4,6%. Este objetivo e o orçamento, é também do conhecimento dos seus deputados, foi feito num determinado cenário macroeconómico, um cenário, aliás, prudente, da parte do Governo, que, ao nível das receitas no orçamento, é, aliás, mais prudente do que aquele que é considerado no próprio documento do orçamento. É um cenário de crescimento negativo de 0,7% do PIB, mas também não é verdadeiramente segredo para ninguém que algumas instituições internacionais e até o próprio Banco de Portugal consideram o risco de que o cenário macroeconómico para 2011 possa ser inferior a esse cenário. O Banco de Portugal prevê, nomeadamente, uma recessão de 1,3% do PIB. Era, por isso, importante para 2011, e de forma a dissipar quaisquer dúvidas de que o objetivo de 4,6% será atingido, mesmo caso se confirme o que não tem sido, repito, até agora, confirmado nestes primeiros meses. Mas mesmo caso se confirme o cenário mais pessimista em termos macroeconómicos das instituições internacionais, era importante garantir que o objetivo de 4,6% não era posto em causa. Ou seja, e vou repetir, o que estava em causa para 2011 não são as contas do Governo. O orçamento de 2011 e as suas contas são totalmente partilhadas pelas instituições europeias, que as consideram realistas, mas, é verdade, as instituições europeias prevêem a possibilidade que existe um risco de que o cenário macroeconómico seja pior do que aquele que, mesmo assim, já é cauteloso, está implícito no orçamento, e, nesse sentido, foi importante dar nota de medidas adicionais de despesa em certos setores, de forma a garantir que os 4,6 eram atingidos no final do ano. O que está aqui em causa é muito simples. Se o cenário macroeconómico do Governo se confirmar, como se espera, com estas medidas adicionais de poupança, o déficit deverá ficar abaixo dos 4,6. Por isso, são medidas que se pretendem preventivas, de forma a reforçar a credibilidade do esforço que o país tem vindo a fazer, de forma a consolidar as suas contas. É muito importante, porque houve interpretações erradas sobre aquilo que estava previsto para 2011, e é por isso importante que este elemento seja sublinhado. É, aliás, isto que está claramente na comunicação que o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia divulgaram durante a própria cimeira de sexta-feira sobre a situação em Portugal e elogiando, aliás, as medidas que Portugal e que o Governo se propunha adotar. Relativamente a 2012 e 2013, o que está em causa, como os senhores deputados sabem, são objetivos orçamentais de, para 2012, 3% de déficit, e 2013, 2% de déficit. O Governo teria, faz parte das obrigações europeias, nomeadamente no âmbito do semestre europeu, teria que dar conta das medidas que se propunha adotar, por forma, nesses dois anos, atingir esses dois objetivos. O que, e tendo em conta o contexto que relatei, o que foi agora decidido foi antecipar a apresentação dessas medidas, que o mais tardar teria que acontecer em abril, como aliás todos os Estados-membros vão ter que o fazer na apresentação dos seus programas de estabilidade e convergência, antecipar a apresentação dessas medidas, de forma a que, já nesta cimeira da zona euro, fosse claro que o caminho que, a médio prazo, o país se propunha percorrer em termos de objetivos, estava sustentado em medidas realistas, credíveis e, por isso, num caminho também ele credível. Também relativamente a isto, tem havido alguma desinformação ou mal entendido que tem passado publicamente. Aqui, a escolha para 2012 e 2013 é absolutamente evidente. Ou se apoiam os objetivos de 3% para 2012 e 2% para 2013, tal como Portugal se comprometeu junto das instituições europeias, e se está disponível para credibilizar esses objetivos com medidas concretas, ou não se apoia esses objetivos, e aí as consequências são a descredibilização do caminho e do trilho que Portugal tem vindo a percorrer, e o cenário alternativo, com a pressão a que Portugal tem vindo a ser sujeito, é evidente, apenas o do recurso a uma ajuda externa europeia, com a intervenção do FMI, e o exemplo dos países que têm sido intervencionados, nomeadamente a Grécia e a Irlanda, aí o está para demonstrar, com medidas bastante mais penosas em termos de austeridade, com dificuldades de financiamento maiores, nomeadamente ao nível do sistema financeiro, das famílias e das empresas, na medida em que o país fica isolado dos mercados financeiros externos e, por isso e por consequência, também o isolamento dos agentes económicos dessa fonte de financiamento externa, como eu disse, tal como está a acontecer na Grécia e na Irlanda. O caminho aqui, por isso, como eu disse, era claro para o Governo e sempre foi essa a estratégia do Governo nesta crise, o de tudo fazer para evitar que o caminho tivesse que ser o da intervenção e de uma ajuda externa e o de trilhar o caminho por nós próprios, obviamente com sacrifícios, mas com sacrifícios que seriam menores do que aqueles que uma imposição de austeridade por parte de um programa de ajuda externa imporiam, para além de todos os efeitos negativos que eu acabei de referir em termos de financiamento dos agentes económicos. Só mais um ponto, relativamente a 2012 e 2013, um ponto, aliás, que o Primeiro-Ministro já deixou claro, sobre as medidas que o Governo propôs para 2012 e 2013, o Governo está inteiramente disponível para discutir e negociá-las com um ponto, que as medidas alternativas que possam nessa discussão ou nessa negociação ser propostas possam ter credibilidade, tendo em vista aquele que é um objetivo, esse não é negociável, porque põe em causa a credibilidade do país, que é o do objetivo de 3% do déficit em 2012 e 2% do déficit em 2013. É isso que está em causa e foi neste contexto que o Governo apresentou estas medidas e continua a achar que este caminho, que é o caminho de evitar uma intervenção externa e uma ajuda externa com a intervenção também do Fundo Monetário Internacional, é aquele que é melhor para defender os interesses do país. Quanto aos resultados desta cimeira, da cimeira da zona euro, bom, um resultado deriva deste contexto que vos transmiti e é uma mensagem clara ao caminho que Portugal tem vindo a percorrer em termos da sua consolidação e reformas estruturais. É uma mensagem que foi feita em duas fases. Por um lado, há uma comunicação na sexta-feira clara por parte da Comissão e do Banco Central Europeu de apoio a esse caminho e, por outro lado, as próprias conclusões da Cimeira da Zona Euro referem que esse caminho é importante e apoiam o trilho que Portugal tem vindo a percorrer. Isto é absolutamente indispensável, ou era absolutamente indispensável, para que desta Cimeira, tendo em conta a enorme pressão que o país estava sujeito, desta Cimeira saísse um resultado positivo e que permitisse começar a aliviar a pressão que Portugal tem vindo a estar sujeito e, como eu recordo, é uma pressão dos mercados, mas alimentada pelos mais diversos tipos de rumores que vêm para a imprensa nacional e internacional sobre a suposta inevitabilidade de uma ajuda externa a Portugal. Era importante que esta mensagem saísse de forma a contrariar esses rumores. Rumores, aliás, normalmente baseados em fontes anónimas e que prejudicam e muito os esforços do país. Sobre os restantes resultados, a Cimeira da Zona Euro concentrou-se em dois pontos principais, como estava previsto. Por um lado, o chamado Pacto para a Competitividade, Pacto para o Euro, aliás, como agora se passou a chamar, e, por outro lado, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira e o futuro Mecanismo Europeu de Estabilização. Sobre o Pacto para o Euro, o resultado é, na prática, um acordo político sobre os principais elementos desse pacto, na linha daquilo que já tínhamos, aliás, aqui falado e que eu tinha já tido a oportunidade de apresentar, ou seja, na linha do reforço da coordenação económica dos países da Zona Euro e dos outros países que se queiram juntar a esta coordenação económica mais reforçada, em quatro áreas principais: na área da competitividade, na área do emprego, na área da sustentabilidade das finanças públicas e na área da estabilidade do sistema financeiro. No âmbito desta cooperação económica reforçada, os Estados deverão apresentar anualmente compromissos que possam reforçar a sua performance nessas áreas. Compromissos esses que irão, e esta coordenação que será incluída na governação económica que tem vindo a ser acordada para toda a União Europeia. Os compromissos serão necessariamente incluídos nos programas nacionais de reforma e monitorizados de acordo com os mecanismos da governação europeia e, por isso, também com a intervenção da Comissão Europeia. Há também uma referência, eu depois poderei entrar, se os senhores deputados quiserem, mas eu já tinha feito na minha anterior intervenção uma análise mais detalhada, têm também à vossa frente, com certeza, as conclusões sobre o Pacto de Competitividade, ou o Pacto para o Euro, poderei entrar depois no pormenor, se bem entenderem, das medidas que estão aí propostas. Há também, dizia eu, uma referência neste pacto à coordenação das políticas fiscais, referência que Portugal apoiou, e ao estabelecimento de uma base comum de IRC, de impostos sobre as sociedades, e ao facto da Comissão Europeia ir apresentar em breve uma proposta neste sentido. Relativamente ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que está atualmente em vigor, como sabem, até 2013, e ao futuro Mecanismo Europeu de Estabilidade, que deverá entrar em vigor. Foram dados alguns passos positivos, mas não escondo que o resultado, tendo sido aquele possível, tendo em conta as várias posições dos países da zona euro, fica aquém daquilo que Portugal teria desejado. Não vale a pena esconder isso, mas também não vale a pena esconder que foram dados, não obstante, alguns passos positivos. Em primeiro lugar, foi registado um acordo para reforçar a capacidade efetiva de financiamento destes fundos. do atual Fundo Europeu de Estabilidade Financeira até à capacidade prevista inicialmente de 440 mil milhões de euros, e por isso a ideia é que possa ter essa capacidade de forma efetiva. Como sabem, hoje em dia, apesar de estar previsto, essa capacidade não existe, e a partir de 2013, para o mecanismo de estabilidade europeu, deverá ter esse mecanismo uma capacidade de 500 mil milhões de euros. Este é, por isso, um primeiro passo positivo. Quanto à forma de intervenção do fundo, foi, obviamente, relativamente ao mecanismo de estabilidade europeu, confirmada a forma de intervenção que atualmente está em vigor na Grécia e na Irlanda, mas foi relativamente à forma de intervenção dos dois fundos, tanto do temporário como o permanente, criada uma flexibilização adicional, permitindo que os fundos possam intervir no mercado primário de dívida, no contexto sempre de um programa de estrita condicionalidade. Como é que isto vai ser executado? É algo sobre o qual os ministros das Finanças se debruçaram hoje, segundo eu soube, sem resultados concretos, e se vão voltar a debruçar na próxima semana, antes do Conselho Europeu de 24 e 25. Outro passo positivo e que Portugal tinha vindo a defender tem a ver com as condições financeiras do fundo e das suas intervenções, e nesse sentido foi decidido reduzir o preço da taxa de juro do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e, relativamente à Grécia, tomar já uma decisão concreta de, por um lado, reduzir em 100 pontos base, por isso num ponto percentual, o preço a que estão a ser feitos os empréstimos à Grécia por parte do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, e aumentar a maturidade destes empréstimos, que neste momento está em 3 anos, aumentá-la até 7 anos e meio. Julgamos que este é um ponto importante, porque a verdade é que os programas, como até agora têm vindo a ser implementados na Grécia e na Irlanda, fizeram com que esses países se isolassem dos mercados financeiros internacionais, mas não tinham vindo a contribuir decisivamente para ultrapassar o problema de dívida que esses países tinham, e por isso esta flexibilização, esta melhoria das condições dos empréstimos, claramente vai nesse sentido e tem o nosso apoio. Não foi possível, contrariamente ao que era desejado, ter uma redução do preço, um compromisso já de redução do preço para a Irlanda, um compromisso concreto. A redução do preço esperemos que possa acontecer até 24 e 25, mas um compromisso concreto devido a diferenças quanto às exigências da Irlanda no seu programa de ajustamento e, nomeadamente, quanto à questão fiscal na Irlanda. Devo dizer que aqui a posição de Portugal é aquela que eu já aqui tinha referido. Nós considerávamos positivo que já se pudesse ter tomado, não só relativamente à Grécia, mas também relativamente à Irlanda, uma descida do preço do financiamento. Os restantes pontos, e para terminar, são dois. Por um lado, os chefes de Estado e de Governo da Zona Euro pediram que os ministros das Finanças pudessem terminar os trabalhos que estavam, aliás, já próximo do final, no que diz respeito ao pacote legislativo, às 6 propostas legislativas de governação económica, e, de facto, a indicação que recebi é que hoje, no Ecofin, foi possível terminar esse trabalho. Terá agora que ser acertado no pormenor, mas as grandes questões que faltavam acertar, foi possível acertá-las. Nomeadamente, um dos pontos que Portugal tinha sido proponente e até há uns dias atrás tinha a oposição de alguns países, foi possível incluir no acordo do Ecofin de hoje que os montantes que eventualmente venham a ser recolhidos através de multas ou sanções aplicadas aos Estados-membros possam ser dirigidos, possam ser remetidos para o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e para o futuro Mecanismo Europeu de Estabilidade e não para os outros Estados-membros. Por isso que isso é um resultado positivo. Um último ponto, onde Portugal esteve também, juntamente com a Áustria e a França, na liderança da sua proposta, foi, mais uma vez, reiterar a vontade de se introduzir a nível europeu e internacional uma taxa sobre as transações financeiras. Eu aqui também, mais uma vez, também não vou esconder, continua a ser algo que é visto, mesmo a nível europeu, com desconfiança por parte de alguns parceiros. Daí, o que ficou nas conclusões e que nós esperamos permita avançar mais do que tem sido possível avançar até agora, é de que esta taxa possa também ser introduzida a nível da zona euro. E, por isso, evitando alguns dos países da União Europeia que, não sendo membros da zona euro, têm vindo a opor-se à introdução desta taxa. Sr. Presidente, julgo que já falei demais, por isso ficarei, obviamente, disponível a responder às perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento mais uma vez. Tivemos-o cá antes do Conselho Europeu, bastante antes, aliás, mas também tivemos por várias vezes o Governo aqui na Assembleia da República. E, portanto, não recebemos da parte do Governo nenhuma indicação de que no dia do Conselho Europeu o Sr. Ministro das Finanças faria uma conferência de imprensa e apresentaria ao país, através da comunicação social, uma lista de maldades a que chamou o Plano de Estabilidade e Crescimento. E eu chamo isso uma lista de maldades, porque, entre outras, essa lista mostra uma insensibilidade social tal que, para com a atualização de pensões, que já não vão ser atualizadas, mínimas, e a insensibilidade social é tal que nem entra em consideração que as pensões mínimas, os sociais e as dos rurais, para serem atualizadas, custam 60 milhões de euros por ano. Portanto, é um plano que é apresentado à comunicação social, que eu considero uma verdadeira lista de maldades. Acontece também que, na véspera, tinha estado no plenário da Assembleia da República o Sr. Primeiro-Ministro, a propósito de uma ordem do dia causada por uma moção de censura do Bloco. O Sr. Primeiro-Ministro foi perguntado sobre a execução orçamental. O Sr. Primeiro-Ministro foi perguntado pelo nosso partido pelo como é que se ia fazer o serviço de dívida, tendo em conta as taxas de juros atuais. O Sr. Primeiro-Ministro foi perguntado como é que estavam a evoluir as contas, tendo em conta o que se sabe sobre a inclusão ou não inclusão do BPN no déficit de 2011. O Sr. Primeiro-Ministro, sabendo isto tudo e sabendo também o plano de estabilidade, conhecendo também o plano de estabilidade que apresentou em Bruxelas, optou por se calar na Assembleia da República, tendo a oportunidade de ter falado. Portanto, ele teve cá na posse do Sr. Presidente da República, nem lá fora, como ele costuma fazer, falou. Esteve cá no debate do Bloco de Esquerda, que não responde a nenhuma pergunta, e somos surpreendidos na sexta-feira de manhã com uma lista de maldades sobre as quais não nos pronunciamos. E pasme-se também que não foram à apreciação do Sr. Presidente, ao conhecimento do Sr. Presidente da República, que não foram, viemos a saber também, que não foram ouvidos os parceiros sociais. Portanto, o facto de que me está a dizer que esta situação não foi ideal, eu concordo consigo, estou perfeitamente de acordo, mas é que é muito longe do ideal, porque o que somos confrontados com uma situação de feita a cumprir. O que acontece é que o Governo optou por ignorar a Assembleia da República e a Constituição da República Portuguesa e ir obter o imprimatur de Bruxelas antes de confrontar os portugueses. Agora vem dizer, agora estamos prontos para discutir. Mas discutir o quê? Portanto, eu não posso deixar de, ao tê-lo aqui, e com toda a simpatia, de colocar esta questão de fundo, que é uma questão que, como sabe, preocupa o nosso partido, o CDS, e preocupa os deputados da Assembleia da República. Não se entende a urgência, porque, afinal, o plano tem que ser apresentado na reunião do Conselho Europeu no dia 24, e normalmente a revisão só seria em abril. Não se compreende, como, e repito, e quero repetir, o arrepio total da Constituição da República Portuguesa e da dependência e do dever de reportar que o Governo tem à Assembleia, da Assembleia da República. E depois, quer dizer, no meio disto tudo, aparece com uma coisa meio positiva, que é a hipótese de se utilizar o Fundo Europeu de Estabilidade até ao fim, e a hipótese de esse Fundo de Estabilidade Europeu, quando transformado em mecanismo de estabilidade europeia, poder ser usado para comprar dívida dos Estados, dívida soberana dos Estados. O que é uma conclusão que devemos saudar, se bem que não saibamos as condições em que isto se vai verificar. O que acontece é que o Governo vai, e antes destas decisões todas que aqui temos, compromete-se com alguma coisa que não se podia comprometer. E este é o ponto que eu quero, que eu reitero aqui, e gostava de ter os comentários do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Embora o vá procurar fazer com a mesma elegância que o deputado que me antecedeu e com que o Sr. Deputado de Estado interviu, fez a sua intervenção, vou tentar, portanto, dizia, fazer a minha, mas obviamente que a discordância em relação aos procedimentos, à metodologia, é profunda. Não é um problema de forma, é um problema de legitimidade, na minha perspectiva. E, portanto, considerando aquilo que o Sr. Deputado de Estado dizia, quer quanto quem se queira concentrar na forma, ou quer quanto a interpretações erradas, ou quanto a desinformações ou mal-entendidos, a minha perspectiva é que é sempre uma questão de legitimidade de um governo que é um governo minoritário e que sabe que, para assumir determinados compromissos que ainda por cima passam por decisões desta Assembleia, não os devia assumir sem informação, negociação prévia. Afinal, trata-se de importar para Portugal aquilo que é a metodologia e a transparência da União Europeia. Nós temos hoje aqui um pacto, agora chamado Pacto para o Euro, que se destina a ser aprovado a 24 e 25 de março. No entanto, ele está aqui, tanto quanto se percebe, completo e pré-aprovado no Conselho de 11 de março. E, portanto, é verdade que a atitude do Governo, na nossa perspectiva, é inaceitável e, acima de tudo, coloca-nos a todos numa situação extremamente difícil. Eu podia procurar as minhas próprias expressões, mas se lermos, por exemplo, a entrevista, o artigo de opinião de uma entidade inspiradora, para não dizer mais forte, do Partido Socialista, o Dr. Mário Soares, bom, os termos utilizados são erros graves, esquecimentos imperdoáveis, atos inúteis. E, portanto, efetivamente, a situação criada é uma situação que eu não gostaria de classificar de extrema dificuldade para todos e, nomeadamente, para os portugueses. Isto porque, como foi já sublinhado pelo Sr. Deputado Brandão Rodrigues, nós tivemos várias possibilidades de ter um lamiré sobre o assunto. Nós temos mesmo um precedente que não correu bem e que devia ter corrido pior. Eu lembro-me, nesta sala, não sei, mas numa reunião como esta, de ter dito que tinha aprendido com diplomatas, alguns deles brilhantes como o seu Estado de Estado, que quando há muitas coincidências é porque não há coincidência. E estou-me a referir às vésperas do Conselho Europeu de dezembro, quando foram apresentadas as famigeradas 50 medidas, também em Bruxelas, que aparentemente se perderam por caminho, ou são agora estas, ou, enfim, desapareceram do mapa entretanto, houve umas notícias, houve umas coisas, e tudo isso vai contribuindo para a falta de credibilidade do nosso país e para a falta de credibilidade nas negociações com a União Europeia. Pois se nessa altura se falou em 50 medidas vagamente, cerca de 50 medidas, que depois nunca foram passadas para o papel, ou pelo menos nunca as vi de forma compreensiva em qualquer proposta, em qualquer documento, se nessa altura houve uma reação talvez mais limitada do que devia ter sido, e depois nada aconteceu. Se agora são postas em cima da mesa medidas, propostas, um pacote de medidas de que nenhuma entidade em Portugal conhece, apesar de encontros sucessivos com membros do governo, com parceiros sociais, com o Parlamento ao longo de dias, e a oposição em pleno, toda a oposição sendo maioritária, porque o governo é minoritário, diz que é indesculpável que ela não se conhecesse antes, para além de algumas vozes do próprio Partido do Poder, não completamente de desdenhar, a credibilidade vai-se perdendo. E, portanto, quando aparecer nas vésperas do próximo Conselho Europeu, outra vez um pacote qualquer, é óbvio que já ninguém acredita no que o Primeiro-Ministro diz ou que o Governo português propõe. Portanto, primeira questão, vamos obviamente concordar em discordar, porque eu ouvi atentamente as suas palavras e com todo o respeito, e mantenho o respeito, obviamente, que tenho por si, mas não posso concordar com a abordagem feita, acho que não se procede assim. Segundo aspecto que eu gostaria de referir é que, na semana passada, não soubemos sequer que isto podia acontecer, mas continuamos esta semana a não saber o que é que aconteceu. Ou seja, temos, ao contrário do Conselho Europeu de dezembro, nestas conclusões dos chefes de Estado, uma referência ao pacote de medidas português, no ponto 4, diz-se que os chefes de Estado ou de Governo, o Presidente da Comissão e o Presidente do BCE, saúdam e apoiam em especial o pacote de medidas de longo alcance anunciado hoje por Portugal, no que se refere às reformas orçamentais, financeiras e estruturais, e nós continuamos a não ter um anexo aqui, ou um documento distribuído pelo Governo, por seu Estado de Estado, por quem quer que seja, já que não foi à anterior e pelo menos à posteriori, pelo menos no dia de hoje, depois de haver uma referência expressa do comunicado a este ponto. E, portanto, continuamos sem ter essa possibilidade de conhecer as propostas. Propostas que, também de acordo com afirmações do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, não estão fechadas. Eu não posso, portanto, pronunciar-me nem pelas de 2011, nem das de 2012, nem das de 2013, não sei quais são as de 2011, não sei quais são as de 2012, não sei quais são as de 2013, não sei se acredito nos jornais, não sei se acredito nas declarações políticas, não sei em que é que posso acreditar para ter uma mínima informação sobre esta questão. Não tenho nada neste momento que me permita dizer, por exemplo, que para 2011 são só aquelas que se relacionam com a redução de despesa. Não tenho elemento nenhum que me permita dizer isto, nem eu, nem os portugueses. Ou então, realmente a comunicação social foi a única que foi informada sobre todas estas matérias, a par dos membros do Conselho Europeu como aqui é referido. E, portanto, bom, não está fechado, umas coisas para uns anos, outras coisas para os outros, saberemos em abril depois de compromissos assumidos. Não sei como é que esses compromissos depois numa negociação se podem desfazer, porque os compromissos estão assumidos a nível da União Europeia, a não ser a custo da tal falta de credibilidade. E, portanto, agora vir dizer que se está muito aberta à negociação, bom, está-se aberta à negociação sobre factos consumados, e eu não sei muito bem como é que se pode fazer uma negociação dessas, embora acho que a situação do país deve ser sempre preservada, defendida, protegida. Outro aspecto que eu gostaria de pôr à questão, à consideração do Sr. Deputado de Estado, depois desta introdução que foi longa, mas penso que não podia deixar de ser, e espero ter cumprido o meu objetivo de não ser deselegante, há duas ou três perguntas que eu gostaria de pôr mais diretamente ao Sr. Deputado de Estado. Primeiro, portanto, se eu percebo bem, os objetivos de Portugal em relação ao Fundo de Estabilidade e ao Mecanismo de Estabilidade é que, por um lado, em relação ao Fundo de Estabilidade houvesse um reforço e uma flexibilização. O reforço não foi, ficou aquém do desejo de Portugal. Nós também não sabemos quais eram os objetivos de Portugal nesta matéria. Sabíamos que gostaria de ver um reforço e uma flexibilização. Quanto é que, o que é que o governo português entendia que devia ser o reforço? O que é que muda exatamente desta passagem dos 250 mil milhões para os 440 mil milhões, de tal forma que todos pudéssemos entender? E em termos de flexibilização, esta é a esperada pelo governo português ou não é a esperada pelo governo português? Portanto, corresponde às expectativas ou não corresponde? Outro aspecto que eu gostaria também de pôr à consideração do Sr. Deputado de Estado, ou de lhe perguntar, é que, embora treinado durante 10 anos em procurar interpretar textos, às vezes em linguagem cifrada, o ponto 7 das conclusões eu tenho muita dificuldade em compreendê-lo, até fiz uma tentativa de voltar ao meu 9º ano de escolaridade e fazer aqui uma divisão de orações, mas também as traduções se calhar não ajudam, e continuo com muitas dúvidas do que é que aqui se quer dizer. Porque há aqui vários parágrafos sucessivos que parece que são as várias partes a tentarem se segurar, mas o resultado final é de alguma confusão. É quando se recomenda aos Ministros das Finanças que ultimem os seus trabalhos em tempo em relação às propostas legislativas da Comissão, pois diz-se que neste contexto acordam em que a fixação do valor de referência numérico de 1/20 para a redução da dívida a avaliar, tendo em conta os fatores pertinentes, conforme salientado na proposta da Comissão, deverá fazer parte integrante desse pacote. Não sei o que é, manifesta a minha falta de informação. Como também em relação ao parágrafo, ao período seguinte, todos os chefes de Estado ou de Governo apoiam a adoção do projeto de diretiva relativo aos quadros orçamentais nacionais. Também não sei o que é, não sei se refere às 6 propostas anteriores, se é outra coisa, se o que é que queremos dizer aqui, e principalmente porque é que isto aparece aqui. E por último, há com certeza uma razão para o último período a dizer que o que quer que o Conselho diga sobre estas matérias seguirá por norma as recomendações da Comissão ou explica por escrito a sua posição. Bom, deve ser efetivamente no âmbito das tais disputas de competência. Dizendo isto e para esta primeira ronda e concluindo, a formulação de um desejo, que é o seguinte: olhando para o primeiro ponto das conclusões, vê-se que foi aprovado o pacto para o euro. Não sei o que é que o Conselho Europeu de 24 e 25 de março fará, provavelmente passa ao âmbito de todos os chefes de governo e chefes de Estado e, portanto, alarga esta aprovação. mas diz-se aqui também que, na mesma altura, os Estados-membros da área do euro indicarão as primeiras medidas que se comprometem a implementar ao abrigo do pacto no próximo ano. Seria, mais uma vez, bom que, antes destas medidas chegassem a Bruxelas, nós tivéssemos delas conhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vimo-lo ao lado do Sr. Primeiro-Ministro. Sabemos que está nas melhores condições possíveis para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o debate que se impõe e que tem, obviamente, a ver com o entusiasmo com que Bruxelas acolheu este novo PEC. E, portanto, essa é garantidamente a matéria da minha intervenção. E eu queria colocar-lhe três questões que desenvolvo a seguir. A primeira tem a ver com as próprias declarações do Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro Teixeira dos Santos, de que o Governo não pode vacilar. E, portanto, eu quero perguntar-lhe se o Governo que não pode vacilar pode cair. A segunda pergunta tem a ver com o sentido da traição ou não do Governo do Partido Socialista face aos compromissos assumidos com o PSD, ou seja, se aquilo que está no PEC 4 configura uma deslealdade substancial ou não relativamente aos compromissos assumidos no PEC e assumidos no Orçamento de Estado. E a terceira questão tem a ver com a necessidade de esclarecer e de aproveitar a sua presença nesta comissão sobre se este PEC serviu para agilizar o programa de ajuda externa que está consagrado e definido, segundo dizem, ou se, diversamente, serviu para estancar essa ajuda externa. Portanto, estas são as três questões que quero colocar, com algumas explicitações, porque é verdade, Sr. Secretário de Estado, que a forma, o conteúdo político da forma como este PEC foi apresentado revela um profundo desrespeito pelas instituições quando ultimamente os membros do seu governo têm evocado a necessidade de o garantir. Havia e houve uma moção de censura que foi aqui apresentada pelo Bloco de Esquerda. O Sr. Primeiro-Ministro foi questionado sobre o que iria apresentar no Conselho Europeu de sexta-feira, foi diretamente questionado sobre essa matéria, sobre os compromissos, que aliás o Bloco de Esquerda antecipou até numa intervenção política anterior a este contexto, ao contexto da moção de censura. Questionado diretamente sobre esta matéria, o Sr. Primeiro-Ministro disse absolutamente nada. Permitiu-se ocupar boa parte da sua intervenção, enfim, com umas dissertações fora de contexto sobre o que é a esquerda e disse zero sobre os compromissos que iria assumir perante o Conselho Europeu. Portanto, isto é um desrespeito total pela Assembleia da República, ao mesmo tempo que depois, bom, enfim, na quarta-feira já não tinha dado jeito porque era a tomada de posse do Sr. Presidente da República, e enfim, no sábado não daria jeito porque havia uma manifestação e porque não dava jeito nem quarta, nem quinta, nem sábado. Então a solução foi apresentar nas costas dos portugueses e das instituições este PEC. E, portanto, isto não é uma mera questão formal. O Sr. Secretário de Estado teve aqui o cuidado de dizer que não foi o ideal, foi o possível. Não foi, foi muito longe de ser o necessário, pelo menos, Sr. Secretário de Estado. Não é assim que se trata com os portugueses numa conjuntura de crise e não é esta a relação que um governo minoritário deve ter com o Parlamento. E, portanto, sobre isto eu quero exatamente questioná-lo sobre o sentido das últimas afirmações do seu Ministro das Finanças, de que este governo não cede, não pode vacilar perante as manifestações do último sábado, cuja dimensão com certeza deve preocupar o seu governo, não pode vacilar, mas em todo o caso temos declarações do Sr. Primeiro-Ministro de ontem que dizem que o governo está afinal disposto para cair, porque aproveita o contexto para se vitimizar de uma forma, enfim, muito visível. Primeira questão, portanto, Sr. Secretário de Estado. Segunda questão tem a ver com aquilo que está consagrado neste PowerPoint e aquilo que são os compromissos do PEC 4. E, portanto, tem havido também duas interpretações bastante distintas que aqui tentou, de alguma forma, esclarecer. esclarecer no sentido em que, bom, enfim, as propostas apresentadas para a redução do déficit para 2011 dos 4,6 são propostas que assentam num cenário que até era um cenário cauteloso, mas há cenários bem mais pessimistas, nomeadamente do Banco de Portugal, e, portanto, nós antecipamos e antecipamos com propostas para 2011 que têm, como sabe, um impacto de 0,8% do PIB. E a questão é esta, Sr. Secretário de Estado. Estas medidas que aqui estão consagradas, por mais vagas que elas sejam, e sabe bem que elas são, têm este impacto previsto. O que é que significa exatamente esta formulação? Redução adicional da despesa com prestações sociais. Já foi aqui referido a vergonha que é para um país e para um governo que se diz, enfim, ainda herdeiro de uma ideia remota de Estado Social, o que é o drama do congelamento das pensões, nomeadamente das pensões dos mais pobres. Agora, eu quero perguntar-lhe objetivamente, para perceber se há, digamos, violação do contrato com o PSD ou não, o que é que significa exatamente este conjunto de enunciados relativamente às medidas de 2011, nomeadamente esta expressão redução adicional da despesa com prestações sociais. Significa que há mais cortes nas prestações sociais, significa que os cortes brutais que foram feitos no decurso deste ano já são suficientes e, portanto, que o Governo até foi capaz de cortar mais do que aquilo que estava nas suas previsões e faz esta formulação aqui, enfim, substancialmente condicionada. Terceira questão. O Sr. Secretário de Estado disse aqui que este 112 do PEC se reportava à necessidade de conter o censo que se foi instituindo de que Portugal inevitavelmente iria pedir ajuda externa. As notícias têm sido, e falou aqui de que as notícias são, enfim, fonte anónima. Sr. Secretário de Estado, a verdade é que quando o país não sabe, não pode acreditar nas declarações do seu governo, tem de ler, tem de ver toda a informação e toda ela deve ser evidentemente testada. A primeira informação veiculada foi exatamente esta. Estas medidas visavam agilizar, abrir canais para um programa de ajuda externa que estava absolutamente definido e cujo pacote está feito. Esta foi a informação que foi veiculada e, perante isto, o seu Governo tem de falar muitíssimo claro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. e o Sr. Primeiro-Ministro ontem disseram o contrário, que elas visavam, esta sangria visava estancar esta carapuça que se ia instalando e obrigando, condicionando a ação do Governo. Portanto, é preciso falar claríssimo sobre esta matéria. Em primeiro lugar, até porque o governo português, durante algum tempo, vendeu a imagem de que tudo isto valia a pena em nome da flexibilidade do Fundo de Estabilidade Financeira. E que era preciso sacrificar de um lado porque valia fazer o esforço pela flexibilização do fundo e por novas condições para o fundo que abrissem, evidentemente, a porta ao mecanismo europeu de estabilização a partir de 2013. Sobre esta matéria, é assim, Sr. Secretário de Estado, há um aumento significativo do fundo, é certo. Sabemos claramente de que a ideia que foi criada durante algum tempo, de que havia apoio do fundo se fosse necessário, mas que não metia FMI, não é verdadeira. Essa ideia não é verdadeira. Não há ajuda externa sem FMI, por um lado. Por outro lado, esta previsão que é excepcional, que é aberta, do acesso à dívida primária, da possibilidade de interceder na dívida primária, está condicionado a um programa de condicionalidade muito restrita. Disse aqui o Sr. Secretário de Estado que não faz ainda ideia do que é que significam estas condições que recairão sobre esta excepcional entrada do fundo no mercado da dívida primária. Não sei se tem mais notícias do que aquela que nos deixou aqui, se tem esta perspectiva que, enfim, que a negociação não está encerrada, porque a formulação é tão fechada quanto isto e não sabemos neste momento o que aquela quer dizer. Por outro lado, de facto, a incidência da redução de 1% sobre os juros da Grécia está longe, penso eu, daquilo que os senhores defenderam durante bastante tempo. Portanto, se há alguns passos que são dados, são passos muito pequenos relativamente àquela que foi a expectativa criada pelo seu próprio governo durante tanto tempo. E eu penso que tenho grandes dúvidas ainda sobre o pacto para o euro, não sei se há segunda ronda sobre esta matéria. Penso que este fabuloso pacto neste europeu condensado justifica uma enorme vigilância sobre algumas das matérias que aqui estão consagradas, mas havendo segunda ronda, eu porventura deixaria essas questões para uma segunda oportunidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, eu queria começar por dizer o seguinte. O Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, no rigor que o caracteriza e na seriedade com que enfrenta estes momentos particularmente difíceis, disse aqui que a forma como as medidas foram apresentadas pode não ter sido a ideal, mas foi o possível. E eu só quero concentrar-me nesta questão por uma razão. Porque se nós olharmos para aquilo que foi apresentado na sexta-feira pelo Sr. Ministro das Finanças, foi o seguinte. No atual quadro de incerteza e dificuldades financeiras, urge definir as linhas de orientação para 2011-2013. Independentemente de nós neste PowerPoint querermos ler uma ou outra medida, aquilo que se trata, e de outra maneira não podia ser, de facto, são de linhas de orientação que reforçam o empenho e o compromisso do Estado português perante os nossos parceiros europeus para que aquilo que são os desafios que se nos colocam ou que se colocaram na Cimeira de 11 de março e que se vão colocar no Conselho Europeu de 24, possa ajudar Portugal a não ter que impor mais sacrifícios aos portugueses através de uma ajuda externa àquilo que é o esforço do Estado português e o esforço do Estado português no seio da União Europeia. E por isso mesmo eu acho que estamos todos no domínio dos procedimentos que são essenciais e fundamentais em democracia, que devem ser respeitados, mas eu queria sublinhar esta justificação que o Sr. Secretário de Estado aqui trouxe, de que esta é uma situação de emergência e deve ser encarada como tal. E por isso mesmo, talvez isso ajude também a explicar algumas coisas. De todo modo, eu queria aqui relembrar que amanhã, de manhã, o deputado Costa Neves há pouco dizia não temos respostas. Bom, eu espero que o Sr. Secretário de Estado nos consiga dar as respostas às questões que nós hoje pudermos colocar, mas amanhã às 9 da manhã nós temos aqui o Ministro das Finanças numa reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, que eu creio que será absolutamente esclarecedora também desse ponto de vista e das perguntas que temos para lhe colocar. Durante toda a tarde da manhã, a interpelação ao Governo, novamente ao Ministro Teixeira dos Santos, será outro espaço de debate para que no plenário nós todos, e de resto hoje, em conferência de líderes, o próprio Bloco de Esquerda solicitou que fosse ampliado o âmbito da sua interpelação, coisa que não foi contestada por ninguém, nem podia ser de outra maneira, porque o debate político e o momento exige que esse debate político seja feito. E eu acho que é uma boa oportunidade também para nós, deputados dos assuntos europeus, de resto a proposta que quer o CDS apresentou, quer o Bloco de Esquerda há 3 semanas, que não teve o acolhimento do Partido Socialista, mas que nem da Câmara não foi aprovada, essa sua proposta, mas que eu relembrei à época que valia a pena aproveitarmos os debates quinzenais para também discutirmos e sermos nós a introduzir as questões da Europa no debate. E por isso mesmo, na sexta-feira, com a presença não só do Ministro Teixeira dos Santos, mas também do Primeiro-Ministro, eu creio que são 3 momentos-chave em que nós temos esse dever, enquanto deputados, de colocar as questões pertinentes sobre o que vai ser o PEC 4. Ou seja, é evidente que todos nós sabemos que tem que haver uma atualização anual deste Pacto de Estabilidade e Crescimento? E é a primeira pergunta, de resto, que deixo ao Sr. Secretário de Estado. É evidente que o Governo trará à Assembleia da República esse pacote de medidas que decorrerão, evidentemente, destas linhas de orientação para 2000 e 2011. E por isso mesmo, mais uma vez nessa altura, e daí que eu consiga perceber também as palavras de ontem do Sr. Primeiro-Ministro, que é importante que haja no Parlamento uma discussão séria sobre cada uma das medidas e que possamos encontrar consensos que garantam esta procura de estabilidade e de saída da crise em que nos encontramos. E por isso, Sr. Secretário de Estado, se a forma é discutível e deve ser, evidentemente, merecia outro cuidado, não é menos verdade que devemos sublinhar que esta cimeira é uma cimeira formal dos chefes de Estado e onde tinham que ser dados sinais, mas também tinham que ser encontrados compromissos. Queria olhar para o conteúdo e para os objetivos da cimeira para sublinhar o seguinte. É a primeira vez que nós podemos até discordar do procedimento e podemos até discordar do caminho que estamos a levar. O que não podemos é ignorar que é a primeira vez que há uma declaração conjunta do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia que sublinham os esforços feitos pelo Estado português ao longo dos tempos, esforços esses em que não podem deixar de ser referido o papel particularmente importante e particularmente penoso que temos tido todos nós, mas em particular os portugueses que todos os dias também sofrem com as medidas que estão a ser implementadas, mas eu acho que se há um dos objetivos conquistados é esta confiança que se gerou junto do BCE e junto da Comissão Europeia. Mas é também um sinal de confiança aos mercados internacionais e isso leva-me a perguntar ao Sr. Secretário de Estado, mais do que a conquista da flexibilização do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que evidentemente era também outro dos objetivos que me parece ter sido alcançado, se esperamos com isto, de facto, atingir os 4,6%, os 3% e os 2% nos próximos anos como consolidação das finanças públicas e descida do déficit. Sr. Secretário de Estado, eu creio que o momento é difícil, não é difícil apenas na Europa, é difícil no mundo. De facto, se nós olharmos hoje desde o Japão do que está a acontecer e da retoma da discussão sobre as questões nucleares, matéria que me parece absolutamente urgente discutir, onde o Estado português e o Governo português têm tido uma posição, a meu ver, muito correta sobre a prudência que se deve ter sobre estas matérias, mas não desviando o essencial, o momento é particularmente difícil neste âmbito, mas as dificuldades que uma situação como o Japão hoje traz e que vai trazer consequências, evidentemente, do ponto de vista económico, mas eu não queria deixar de referir também a importância sobre o olhar da Líbia, porque nós, quando estamos a falar de crises económicas e sociais, devemos também ter em atenção as consequências devastadoras que tem um regime como aquilo, uma situação como a situação que está a acontecer na Líbia, e é por isso que, entendendo eu que a primeira declaração foi, no plano europeu, foi uma declaração tímida, me parece que desta vez se deu mais um passo no sentido de colocar a nu aquilo que são aquilo que é a violência que está a acontecer neste momento na Líbia. Mas regressando a Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria perguntar-lhe se estas medidas complementares para 2011, se estas medidas complementares para 2011 recaem ou recairão ou não, essencialmente, num corte da despesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe rápido restabelecimento da saúde. Espero que ninguém lhe faça uma pergunta de quais foram as consequências do tsunami no Japão no plano de austeridade apresentado na sexta-feira pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu julgo que nós temos, nas próximas 24 horas, um conjunto de debates políticos e que naturalmente vai recentrar a atividade política deste Parlamento no dia de amanhã. Portanto, compreenderá que da minha parte vou ser suficientemente parco nas questões que lhe vou colocar aqui hoje e peço-lhe a sua compreensão para esse facto. No entanto, eu julgo que se o seu Secretário de Estado tivesse o dom da ubiquidade que não tem, infelizmente, para si, e se tivesse tido a oportunidade de se duplicar e estar na manhã de sexta-feira na Assembleia da República, se por momentos se tivesse imaginado como deputado desta Casa, e não lhe digo deputado do Partido Socialista, deputado apenas, teria percebido bem a dimensão daquilo que se passou em termos políticos, se tivesse ouvido os seus colegas de qualquer bancada na manhã da passada sexta-feira. Eu repito, se tivesse ouvido os comentários dos seus colegas de qualquer bancada na passada sexta-feira. Se tivesse tido esse dom, percebia de facto que não se está aqui em causa apenas uma questão de formalismo. Está em causa muito mais do que questões formais. E mais não direi, apenas dizendo-lhe que se conseguir imaginar essa situação, a resposta aparecer-lhe-ia como nítida a esta própria reflexão. De facto, foram ultrapassadas todas as marcas da instituição ou da Constituição do nosso regime democrático em termos institucionais. Sobre o que disse e as conclusões que foi avançando, eu diria que é o discurso oficial do Governo, que já o ouvi noutros membros do Governo, pelo menos na voz do Primeiro-Ministro e da voz do Ministro das Finanças, agora ouço na sua voz, mas o acréscimo resultante de 0,8% do PIB nas medidas para este ano, 2011, não podem ser atribuídas apenas a poupanças do Estado. Porque se o senhor considera, talvez pudessem ser só poupanças do Estado, por exemplo, sei lá, não diminuir o IVA do Golfo, por exemplo, seria uma poupança. Ou, quiçá, não pagar salários a familiares em acumulação, seria também uma poupança. Agora, e uma poupança do Estado, de facto. Agora, de facto, nós estarmos a conseguir imaginar que se pode passar uma ideia de que são poupanças do Estado, aquilo que já foi referido de despesas de prestações sociais ou situações do mesmo tipo, julgo que é excessivo, mas que quem ficar com essa afirmação também se caracteriza face ao país e face às opções que faz perante o país. Há uma coisa que eu gostava de elaborar consigo, Sr. Secretário de Estado. É a referência que faz ao cenário macroeconómico orçamental. Ó Sr. Secretário de Estado, não vamos dar a volta ao texto. E não vamos agora dizer que o cenário macroeconómico orçamental proposto pelo Governo prevê uma recessão de 0,7. Se não disse isso, deu a entender. É que, de facto, 0,7 era o cenário, 0,7 negativos, era de facto o cenário macroeconómico que estava subjacente às perspectivas de evolução de toda a componente fiscal do orçamento. Pois. Mas em termos macroeconómicos, e apesar de questionado responsáveis diretos do Governo por isso, nunca o reconheceu. Nunca o reconheceu. E, portanto, não vamos agora pegar naquilo que não reconhecemos há 3 meses atrás, para passar agora a ser o argumento para estas medidas adicionais. é que o cenário macroeconómico proposto pelo Governo é de crescimento de 0,2% do PIB, ponto final. Ponto final. E é este o cenário. Mas eu, relacionado com isto, gostava de lhe perguntar uma coisa. O que é que leva o Governo português a ser mais papista do que o Papa? O que é que leva o Governo português a propor para 2012 um déficit de 3%, sendo que esse é o limite superior do Pacto de Estabilidade, a partir do qual ninguém pode ser penalizado? O que é que leva o Governo português a propor para 2013 um déficit de 2%, abaixo do limite do Pacto? Quando a nada disto estava obrigado, como Vossa Excelência bem sabe. Porque o objetivo era atingir um valor inferior a 3% em 2013. E, portanto, o que é que leva o Governo português a ser mais papista do que o Papa? Um breve exercício contabilístico mostra o seguinte. Se tudo estiver a correr bem, conforme V. Excelência disse, o Sr. Primeiro-Ministro diz e o Sr. Ministro Teixeira dos Santos também diz, nós em 2012, sem medidas adicionais para 2011, repito, sem medidas adicionais para 2011, teremos um déficit de 2,1%. E em 2013, de 0,9%. Basta subtrair 2,5% a 4,6% para atingir 2,1% em 2012 e basta subtrair 1,2% a 2002 para obtermos 0,9% em 2013. Mas se, como Vossa Excelência bem disse, as medidas adicionais, se tudo correr bem, fizerem com que o déficit este ano seja ainda inferior a 4,6, isto é, 3,8, então nós em 2012 teremos um déficit de 1,3 e em 2013 de 0,1. Basta fazer as mesmas subtrações sucessivas. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado me respondesse a esta questão. Isto é normal? O país tem capacidade de resistir a este aperto orçamental suplementar para além daquilo que são as regras do próprio Pacto de Estabilidade? E não é pouco, é imenso, para além daquilo que é o Pacto de Estabilidade. Portanto, gostava de perceber porque é que isto sucedeu. Porque é que o Governo é mais papista do que o Papa nos seus objetivos. Finalmente, sobre o Fundo de Equilíbrio Europeu de Estabilidade Financeira, eu gostava de perceber para já, eu acho que nós temos a possibilidade de ler os documentos de fio a pavio, percebemos, afinal, que muito daquilo que se diz oralmente é uma rigorosa manipulação. Porque ouvimos sistematicamente, na oralidade do discurso do Sr. Primeiro-Ministro, designadamente, dizer que queremos impedir a entrada do Fundo Monetário Europeu, do Fundo Monetário Internacional e das condições leoninas impostas pelo Fundo Monetário Internacional, e temos aqui escrito preto no branco que as condições de financiamento do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, agora ou depois de 2013, serão sempre de acordo com as condições do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, é o gato escondido com o rabo de fora. Mas isto é um pormenor, para nós não é novidade, porque nós percebemos bem exatamente que as medidas do Fundo Monetário Internacional associadas a estes mecanismos são rigorosamente as medidas do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, é uma retórica para inglês ver, ou seja, para enganar quem nos ouve. Mas o que eu gostava de perceber era, de facto, onde é que houve o aumento do fundo Onde é que houve a sua flexibilidade? Fala-se em 440 mil milhões de euros no Fundo Europeu e eu gostava de perceber onde é que houve a modificação. O deputado Costa Neves falou em 250 mil milhões, passou para 440 mil milhões. Mas se eu vou buscar os documentos anteriores à intervenção na Grécia, o valor global do fundo era de 750 mil milhões. Distribuídos em 400 mil milhões. 400 mil milhões, se a memória não me engana, porque eu não tenho aqui o documento, portanto é só de memória que estou a citar, no âmbito da União Europeia, um valor que andava à volta dos 50 mil milhões do próprio orçamento comunitário e depois 300 mil milhões do Fundo Monetário Internacional, que dava, somado, os 400 mil, os 750 mil milhões, se isto, se a memória não me engana. Ora, eu vejo aqui 440 mil milhões, em vez de 450 mil milhões, que, salvo erro, era a soma que na altura existia entre os fundos da União Europeia e os do Orçamento Comunitário. Portanto, eu gostava de perceber onde é que está o aumento e qual é a origem destes 440 mil milhões, se não é mais do mesmo, se não é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo valor. Porque até há algum tempo dizia-se é preciso duplicar, duplicar, duplicar. Falava-se nos 440 mil milhões como 440 mil milhões duplicasse alguma coisa. E eu julgo que não é assim. Vossa Excelência esclarecerá. E a flexibilidade entendida, o que era de facto a flexibilidade para o governo português? Era só o aumento da maturidade dos empréstimos e a baixa da taxa de empréstimos? Era só isso? Eventualmente com a possibilidade da compra da dívida soberana ser feita a partir deste fundo também? Eram estas três os objetivos de flexibilidade que o governo se pretendia atingir ou eram outros para dizer agora que os resultados não foram atingidos?
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a esta primeira ronda de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, aqui foram colocadas várias questões e vários senhores deputados colocaram mais uma vez a questão do suposto desrespeito e falta de legitimidade para apresentar o que o Governo apresentou. Bom, eu já disse, não vale a pena estar a repetir. A forma como foi apresentada não é ideal, foi possível, derivou de uma situação que é uma situação de crise e de clara emergência. Era importante ter esta mensagem na cimeira da zona euro e por isso era importante apresentar estas medidas, antecipar as medidas para antes da zona euro. Agora, há aqui algo que eu tentei esclarecer na minha primeira intervenção, mas que voltarei a tentar esclarecer. Para 2011, o que de facto se tenta é, perante a perspectiva ou o risco de haver um cenário macroeconómico que seja pior do que aquilo que está implícito no Orçamento de Estado, e deputado Honório Novo, o senhor sabe tão bem quanto eu, o cenário macroeconómico que o Governo tem no Orçamento de Estado é 0,2% de crescimento do PIB em 2011. Continuo a achar que é um cenário realista, aliás as últimas indicações das nossas exportações apontam para esse realismo, mas, e na altura foi público, não foi escondido, o cenário implícito, de forma a que o Orçamento de Estado estivesse feito sob condições mais cautelosas, o cenário implícito em termos fiscais, nomeadamente das receitas, é de menos 0,7. E por isso é que eu fiz a comparação com esse cenário. Mas o argumento que eu utilizei, mais válido seria se o cenário implícito fosse o de 0,2. Porque o que se passa em 2011 é que temos algumas instituições internacionais que dizem que, devido a determinados fatores, há o risco de que o cenário macroeconómico em Portugal seja pior. Ora, se o cenário macroeconómico em Portugal é pior, é verdade que as medidas têm que ser compensadas para esse risco. E é apenas isso que está previsto para 2011. São medidas que dependem inteiramente do Governo. São medidas, de facto, ao nível da poupança do Estado, em muitas áreas. Ao nível da despesa social, o que o Sr. Ministro das Finanças apresentou é um aumento da monitorização de certa despesa social, podendo, por isso, através disso, com melhor monitorização relativamente a essa despesa social, aplicá-la melhor, de acordo com as regras, e, por isso, permitir alguma poupança. E essas são medidas que dependem da capacidade gestionária do Governo. Isso é claro. E são medidas que dão uma folga relativamente àquilo que está previsto no orçamento. Ou seja, é verdade, se o cenário macroeconómico do Governo se verificar correto, o déficit com estas medidas ficará abaixo dos 4,6. A não ser que aconteça alguma coisa de absolutamente inesperado, mas é essa a perspectiva. Isso é claro. E por isso não há aqui qualquer desrespeito relativamente a 2011. O que se passa é simplesmente a apresentação de medidas que reforçam a credibilidade do objetivo do 4,6, junto das instituições europeias, junto dos parceiros europeus, que permite lançar a mensagem de confiança e que permite contrariar a ideia, que os senhores deputados sabem tão bem quanto eu, que tem vindo a passar em certos meios, de que era inevitável que Portugal tivesse que pedir ajuda externa. É um objetivo do Governo, eu julgo que é normal tentar credibilizar essas medidas. Depois há as medidas para 2012 e 2013. Medidas que foram apresentadas pelo Ministro das Finanças, que estão, aliás, no site do Ministério das Finanças. É evidente que estas medidas para 2012 e 2013 vão ter que ser aprovadas pela Assembleia da República. É absolutamente evidente que o mais tardar, primeiro o Governo apresentará o Programa de Estabilidade e Convergência na Assembleia para discussão, como sempre o fez, todos os anos, e falo lá na mesma, e depois o mais tardar no Orçamento de Estado, inevitavelmente, a Assembleia da República vai ter que as aprovar. Por isso eu não vejo. E o que o Governo diz é, isto foram as medidas que foram apresentadas no contexto que já expliquei. Não vale a pena voltar a referi-lo. Mas os partidos políticos com assento na Assembleia que queiram negociar e olhar para estas medidas, que têm como objetivo colocar o déficit em 3% em 2012 e em 2% em 2013, que não concordem com as medidas, e estão no seu absoluto e pleníssimo direito de não concordar com as medidas, mas que concordem com os objetivos, imagino que alguns partidos não concordem, mas outros talvez concordem, não sei, não me cabe a mim saber, que concordem com os objetivos, podem dizer estas medidas, ou esta medida específica, não serve, mas há outras, em valor orçamental idêntico, que compensam e servem. Eu julgo que isso... Diga? Não ridicularize a questão. O que não se pode é voltar ao contrário, aquilo que não é. Quer dizer, o facto de a forma não ter sido ideal... Também, e eu compreendo que se reaja perante isso, eu isso compreendo perfeitamente. Agora, não se pode é colocar a questão ao nível da legitimidade, porque o Governo tem legitimidade para apresentar as medidas. O Governo sabe bem que para 2012 e 2013 vai ter que inevitavelmente debatê-las na Assembleia. Mas isso é evidente. Eu já lhe expliquei, Sr. Deputado, já lhe expliquei o contexto em que isto foi feito. Sabe que para 2012 e 2013 elas vão ter que ser debatidas e aprovadas o mais tardar nos orçamentos para 2012 e 2013. Por isso também não vale a pena. Os partidos políticos, as duas uma, ou aceitam que há um compromisso de redução do déficit para 3% e para 2% em 2012 e 2013, e nesse caso a posição normal, creio eu, a não ser que queiram criar uma situação mais complicada, mas a situação normal seria dizer... Há aqui um conjunto de medidas do Governo, nem todas estamos de acordo, mas propomos medidas alternativas e aí cabe ao processo negocial, normal. E eu julgo que esse é daí que deriva a legitimidade. Agora, o Governo tem também legitimidade para apresentar, nomeadamente neste contexto. E por isso, eu, como disse, compreendo algumas das críticas que são feitas. Agora, o que eu tenho dificuldade em compreender é que por causa da forma, se coloca já tudo em causa. Porque o deputado Pedro Bernão Rodrigues disse que não entende a urgência. Mas, senhor deputado, eu expliquei a urgência. De facto, vive-se uma situação de urgência. Vivia-se. Portugal estava sob uma pressão muito acentuada. E foi por isso decidido apresentar estas medidas logo quando se pôde, antes da... A não ser que eu tenha compreendido mal, mas disse que não entendia a urgência de se ter apresentado já na sexta-feira. Eu julgo que... O Primeiro-Ministro já explicou o contexto dos dois dias anteriores, não era o contexto mais favorável, ele explicou isso na sua declaração. E depois, sobre o que é que se conseguiu pela apresentação destas medidas, bem, o que se conseguiu, e temos que continuar a trabalhar nesse sentido, é a redução da pressão sobre Portugal. Estas medidas não eram contrapartida para a flexibilização do fundo. Quem nos dera que pudesse ser assim tão fácil. E já vou falar sobre a questão da flexibilização do fundo. Mas, claramente, estas eram medidas indispensáveis para defender aquilo que o Governo considera importante. Evitar a necessidade de recorrer à ajuda externa, porque, e eu expliquei isso, recorrer à ajuda externa implicaria condições muito mais gravosas, sacrifícios ainda maiores, com condições económicas, para os nossos agentes económicos e para as famílias, muito mais gravosas em termos de financiamento e de medidas. E, por isso, o Governo, já o disse várias vezes, está disposto a tudo fazer para evitar essa ajuda externa. E por isso, senhores deputados, relativamente às várias bancadas parlamentares, o que eu ainda não ouvi, pelo menos de todas, é saber se apoiam os objetivos de ter em 2012 um déficit de 3% e em 2013 um déficit de 2%. Porque isso é indispensável. Não, mas eu já vou àquela sua questão. Já vou àquela sua questão. Não, mas isso é que é indispensável.
Bom.
Estes objetivos são conhecidos pelo menos desde maio de 2010. Assumidos desde maio de 2010 junto das instituições e junto do Parlamento. O Governo já os anunciou aqui em maio de 2010. E por isso não podem alegar desconhecimento. Ah, afinal era preciso reduzir o déficit para 3% em 2012. O Governo não tinha dito. Tinha, obviamente que tinha dito. Quer dizer, não podem alegar desconhecimento. Por isso, uma coisa é debater as medidas. Como é evidente, a legitimidade está aqui no Parlamento para 2012 e 2013. São medidas que têm que passar pelo Parlamento. Outra coisa, e a legitimidade mantém-se, não podem alegar surpresa. Dizer que Portugal se tinha comprometido a reduzir o déficit para 3% em 2012 e 2% em 2013. Bem, sinceramente, não se pode alegar surpresa relativamente a isso. Porquê é que o fez? Porquê é que tem estes objetivos que são de facto ambiciosos? Porque precisamente Portugal está numa situação de pressão e é preciso reforçar a credibilidade do nosso caminho da consolidação. É isso. É evidente. Pergunta-me, então se o cenário macroeconómico em 2011 for mais favorável e por isso o déficit em 2011 for inferior a 4,6? Bom, isso quer dizer que o esforço para 2012, para se obter o objetivo de 3%, implicará menos sacrifícios e eu julgo que todos ficaremos contentes com isso.
Não é só isso.
Não, não. É isso mesmo. Não, é verdade. Sim. Mas, Sr. Deputado, desculpe, mas há aqui uma questão que lhe está a falar. É que, mantendo tudo igual, se não se fizesse nada, o déficit em 2012 não era de 4,6, era superior. Era superior. No cenário macroeconómico que está previsto para 2012, se o Governo não fizesse nada...
Já não é 4,6.
O déficit, como bem sabe, não é uma... Não se parte em 2012, no dia 1 de janeiro de 2012, não se parte de 4,6. O Estado recomeça um novo ano fiscal e recomeça com novas despesas e novos compromissos. E se não houvesse medidas de redução dos compromissos de despesa, em 2012 no final do ano, de acordo com o cenário macroeconómico que está previsto, que é um cenário de crescimento pequeno, o déficit não seria possível mantê-lo em 4,6% se não houvesse estes compromissos que valem, de facto, 2,5%. Por isso, essas contas não são contas de aritmética simples. Agora, o que se pode dizer, e isso é verdade, é que se o crescimento for superior, se conseguimos chegar a um déficit inferior a 4,6%, é natural que, os sacrifícios sejam menores e que as medidas tenham um impacto menos forte em 2012. Agora, essas contas, desculpe, Sr. Deputado, mas de mercearia não podem ser feitas. E o Sr. Deputado sabe isso tão bem quanto. Sabe melhor do que eu. Sabe melhor do que eu, que já fez muito mais orçamentos do que eu aqui no Parlamento. Por isso, sabe melhor do que eu. Não é assim que... E por isso, respondendo a algumas das questões do deputado Carlos Costa Neves, o reforço do fundo, e também aproveitando as questões do deputado Honório Novo, o reforço do fundo vai ficar aquém do desejado? Não, o que eu disse é que a flexibilização ficava aquém. Não me custa admiti-lo, a flexibilização é resultado das negociações entre um grupo de países que não queria a flexibilização do fundo e outro grupo de países, como Portugal, que defendia uma maior flexibilização do fundo. O reforço não fica aquém do desejado. E o que se passa, Sr. Deputado Honório Novo, e o Sr. Deputado também sabe isto tão bem quanto eu, porque está muitíssimo bem informado, o fundo, quando foi criado, a Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira, foi criada com uma previsão de ter uma capacidade de 440 mil milhões de euros. Para além disso, disse, e bem, há um mecanismo europeu de estabilidade financeira criado na altura para a Grécia com uma capacidade de 60 milhões de euros, derivado do orçamento comunitário, e, para além disto, o Fundo Monetário Internacional disponibiliza como complemento 250 milhões de euros. Mas, bom, vamos à facilidade, 250, por isso dá o total de 750 mil milhões de euros. Foi o que estava a dizer e que estava previsto em maio. O que se passou desde então, foi quando a facilidade foi criada, e é uma facilidade criada com garantias, não é um mecanismo de capital, é uma facilidade de garantias. Foi negociado que esta facilidade pudesse ter o rating de AAA, 3A, o rating máximo, de forma a que os empréstimos dados por esta facilidade o pudessem, e de forma a que a facilidade fosse ao mercado, recolher fundos nas melhores condições possíveis, em termos de taxa de juros. Mas para ter um rating de AAA, a sua capacidade efetiva de empréstimos, porque o que este fundo faz, o Sr. Deputado sabe isso, e está a fazê-lo no caso da Irlanda e da Grécia, é dizer que nós emprestamos tanto a estes países que estão isolados no mercado de dívida pública. Para que o fundo pudesse ter o rating de AAA, a sua capacidade de empréstimo efetiva, com base nas garantias, e como todos os Estados-membros que dão as garantias, nem todos são AAA, a sua capacidade efetiva é bastante inferior a 440 mil milhões de euros e a cerca, de facto, de 250 mil milhões de euros. Isto, Sr. Deputado, julgo que não pode ser novidade para si, o deputado Costa Neves ainda há pouco se referiu a isso, já várias vezes aqui o referimos, é um facto. E, por isso, o que está aqui em causa, e o que o Conselho Europeu disse, a Cimeira da Zona Euro disse, é que há um acordo para aumentar as garantias, de forma a que a sua capacidade efetiva do fundo, da facilidade, não seja apenas dos tais 250 mil milhões de euros, mas seja, de facto, dos 440 mil milhões de euros que inicialmente estava previsto. Por isso, aqui há um reforço claro e, praticamente, duplicar. E para o mecanismo permanente, a partir de 2013, a capacidade efetiva deve ser garantida em 500 mil milhões de euros. Por isso, relativamente ao reforço e relativamente àquilo que Portugal considerava importante, devo dizer que nesse aspecto não ficaram defraudadas as nossas expectativas. Quanto à flexibilização ficaram, é evidente, ficou aquém daquilo que nós desejávamos. Mas que não haja também equívoco. Estas medidas apresentadas para 2012 e 2013, e para 2011, de forma a credibilizar os nossos objetivos de 3% e de 2% do déficit para os próximos anos, não são feitas para se conseguir uma flexibilidade do fundo. Nós consideramos importante essa flexibilidade. Era um instrumento que seria importante a Europa ter e tem-no de forma mais limitada, é verdade, a partir destas conclusões. Mas era um instrumento importante que a Europa tivesse. Mas as nossas medidas têm principalmente um objetivo, credibilizar o nosso esforço e quebrar a pressão e os rumores que existem sobre a necessidade de Portugal recorrer a uma ajuda externa, qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. O objetivo do Governo é não recorrer a ajuda externa, porque considera que recorrer a uma ajuda externa teria consequências mais gravosas para o país. Eu já tinha transmitido esta mensagem, e o Governo tem transmitido a mensagem, não há aqui ambiguidades, é um facto. E os seus deputados, acho que já me conhecem, sabem que eu, relativamente a estas questões, não, tento não falar com qualquer tipo de ambiguidades. O deputado Costa Neves fez umas perguntas mais específicas, que eu tentarei responder. De facto, eu devo dizer que tenho que dar razão ao deputado Carlos Costa Neves sobre este ponto 7, que é, no mínimo, críptico, mas eu vou tentar decifrá-lo. O que está aqui em causa, nomeadamente na segunda frase, onde dizem que acordam em que a fixação de um valor de referência numérico de 1,20 € para a redução da dívida, a avaliar, tendo em conta os outros. O que estava em causa no debate das propostas legislativas da Comissão é a possibilidade de se incluir no reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento um valor numérico de redução anual da dívida pública para os Estados-membros que têm uma dívida pública superior a 60%. E o que a Cimeira da Zona Euro deu aqui o seu acordo é, de facto, com condicionantes, ou seja, não pode ser visto de forma cega, mas deu o seu acordo a incluir este critério numérico, ou seja, um país que tenha uma dívida superior a 60% deverá, nos seus objetivos de médio prazo, incluir uma redução anual da sua dívida pública idêntica a 1,20 € do excesso relativamente aos 60%. Ou seja, um país que tenha em 80% a dívida deverá incluir uma redução de, como o excesso é de 20 pontos percentuais, de 1 ponto percentual em termos anuais, em termos de médio prazo, medido a médio prazo, não necessariamente todos os anos, medido a médio prazo. Este é, de facto, um bocadinho críptico, mas é esse o objetivo. Também quanto aos quadros orçamentais nacionais, uma das diretivas que está em discussão tem a ver com a inclusão de um braço, se chama preventivo, do Pacto de Estabilidade e Crescimento e o facto de se incluir uma referência de crescimento da despesa em termos de médio prazo. E o acordo é precisamente esse, é que possam o reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento incluir um teto ao crescimento da despesa a médio prazo, tendo como referência o crescimento do PIB. E é isso que está em causa também aqui, de certo modo, de forma críptica, acabam estas conclusões por dar assentimento ao que foi depois hoje acordado no Ecofin. Quais as medidas de Portugal no âmbito do Pacto do Euro? Bom, Portugal acabou já, e na apresentação do Sr. Ministro das Finanças, por antecipar as medidas, mas e por isso, de certo modo, antecipámos aos restantes países, derivado também da nossa situação de pressão adicional, e já aqui debatida a miúdo, essas medidas. Deputada Cecília Honório, fez-me várias perguntas sobre se o Governo pode vacilar ou não pode vacilar, mas pode cair. Senhor Deputado, o Governo tem sido claro a este respeito. o Governo tem um objetivo de tentar evitar um cenário que considera bastante mais gravoso para Portugal. E continuará a trabalhar nesse cenário com lealdade. Como sabe, cair ou não cair o Governo não depende só do Governo. Quanto ao acordo com o PSD, precisamente não julgamos que tenha havido qualquer quebra desse acordo, muito pelo contrário. As medidas para 2011 são medidas que se enquadram na redução da despesa e, por isso, no espírito desse acordo, e são medidas que o Governo, na sua gestão, pode implementar. Para 2012 e 2013, a questão era de saber. Há acordo sobre os objetivos? Se há acordo, como é que lá se chega? A questão é tão simples quanto essa. Obviamente, para lá se chegar, são precisas medidas. Sobre se estas medidas foram feitas, é evidente, Sr. Deputado, já lhe respondi, as medidas são feitas para evitar que Portugal tenha que recorrer a uma ajuda externa. Os boatos são muitos na imprensa, a grande maioria deles não são verdadeiros, não o podemos evitar também, faz parte da liberdade de imprensa que, felizmente, temos em todos os países europeus. Quanto ao envolvimento do Fundo Monetário Internacional, é verdade que Portugal considerava desejável que na flexibilização das possibilidades de intervenção do fundo, não, que essa intervenção não ficasse dependente de organizações que, obviamente, respeitamos e que têm grande capacidade técnica, mas que não são organizações europeias. Era preferível que houvesse uma autonomia europeia. A questão não está ainda 100% dirimida. É evidente que a linguagem que está aqui nestas conclusões tem que ser agora trabalhada no detalhe pelos ministros das Finanças no Ecofin. Hoje, eu disse isso na minha apresentação, a indicação que tenho é que não houve avanços significativos, haverá uma nova reunião na próxima semana, esperemos que nessa reunião existam esses avanços. No entanto, a intervenção, ou seja, o que está aqui é o que está aqui. Haverá sempre uma análise, antes de qualquer intervenção do fundo, da sustentabilidade da dívida do Estado-membro, uma análise feita da sustentabilidade da dívida do Estado-membro em causa, com base numa análise feita pela Comissão, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu. Como sabe, a posição do Governo português não era esta, mas estes são passos positivos que não vão tão longe quanto desejávamos, o que não põe em causa minimamente o nosso objetivo principal, que é o de continuar tudo a fazer no que a Portugal diz respeito, para evitar recorrer a uma ajuda externa. As perguntas da deputada Ana Catarina Mendes, eu julgo que já respondi, a grande maioria. As medidas de 2011, de facto, recaem sobre a despesa. Sobre a Líbia, esta declaração é uma declaração, sem dúvida alguma, bastante mais clara, porque a situação também, entretanto, tem vindo a deteriorar, e é uma declaração clara da União Europeia, que esperemos possa contribuir para, não através da declaração, não temos essa ilusão, mas pelo menos no seguimento agora da declaração, contribuir para pacificar a situação, é o principal objetivo primeiro, e segundo, criar o diálogo que possibilite a transição democrática. E as perguntas do deputado Honório Novo, eu julgo que já respondi, salvo se o deputado me disser que ainda não respondi alguma. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado de Estado. Agora para uma segunda ronda, o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter chegado atrasado, não estive noutra comissão. De qualquer maneira, Gostaria de deixar aqui algumas questões e também colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado. Saudar o Sr. Secretário de Estado. E gostaria, em primeiro lugar, de começar por fazer umas referências às conclusões, aos resultados do último Conselho. E também, por outro lado, manifestar um pouco a minha perplexidade relativamente àquilo que aconteceu depois em termos internos, cá em Portugal. Porque, tanto quanto foi dado perceber, os resultados que foram alcançados, designadamente para Portugal, foram para Portugal, mas não só, também para a União Europeia e para a estabilidade da zona, de toda a zona euro, foram resultados muito importantes. Eu diria mesmo que foram resultados extraordinários e para Portugal foram resultados também verdadeiramente extraordinários, sobretudo porque Portugal conseguiu, e gostaria que o Sr. Secretário de Estado pudesse dizer se sim ou não, que conseguiu designadamente a Alemanha conseguisse aceitar as propostas de Portugal e ser sensível de alguma maneira relativamente à necessidade de esforço que é necessário fazer em Portugal, inclusivamente contra a própria opinião pública alemã, o que me parece que foi algo de grande importância para o nosso país. Porque aquilo que se nota no comunicado do Conselho, nas conclusões, é que é referido claramente que os chefes de Estado e de Governo, o Presidente da Comissão, o Presidente do BCE, saúdam e apoiam, em especial, o pacote de medidas de longo alcance anunciado hoje por Portugal, no que se refere às reformas orçamentais, financeiras e estruturais. Posteriormente, houve inclusivamente declarações do próprio, de um dos membros do BCE, que refere que espera que os mercados financeiros reconheçam os esforços feitos por Portugal para consolidar as contas públicas e que isso reflita nas taxas de juros cobradas na dívida pública nacional. E depois acrescenta, espero que estas medidas ajudem a convencer os mercados de que existe uma trajetória clara no sentido da estabilidade e da sustentabilidade. Ora, a minha grande perplexidade é que, num contexto em que se atingem todos estes resultados, em que, inclusivamente, pela primeira vez, e gostava que o Sr. Secretário de Estado me dissesse se isto é correto ou não, os chefes de Estado acordaram em que deveria ser desenvolvida a possibilidade de introduzir uma taxa sobre as transações financeiras a nível da área euro, da UE e em termos internacionais. Não sei se é... Parece-me que é a primeira vez que o Conselho faz uma referência desta forma, ou pelo menos com este alcance, à transação, à introdução de uma taxa sobre as transações financeiras. E com a importância e com o reflexo que isso tem para Portugal, depois reparamos que houve uma reação no nosso país que me pareceu totalmente desinadequada. Acrescido ao facto de o PEC, e aqui gostaria que também de ouvir o Sr. Secretário de Estado, o programa que nós apresentámos decorre de uma obrigação que nós temos de fazer anual, por isso simplesmente foi antecipado nesta altura. Eu fiquei com dúvidas, em função do debate que houve na sociedade portuguesa e entre as forças políticas, se seria realmente assim ou não. Eu tinha a ideia que sim, e depois fui confirmar com aquilo que tem a ver com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e também confirmei que, de facto, o que se refere é que, ao abrigo das disposições da vertente preventiva, os Estados-membros têm de apresentar programas anuais de estabilidade, de convergência, nos quais mostram que como tencionam atingir ou manter situações orçamentais sólidas a médio prazo. Portanto, esta vertente tem como objetivo evitar a ocorrência dos déficits excessivos. Portanto, parece-me que Portugal fez tudo tal como devia ter feito. E que depois o que se passou posteriormente foi que estes esforços podem, de facto, ser comprometidos. E eu fiquei muito preocupado ainda por cima, porque isto exigiu houve a necessidade de a Comissão Europeia hoje voltar a intervir, porque eu há pouco ouvi na rádio que o Comissário Olli Rehn também se referiu à necessidade de haver um entendimento na sociedade portuguesa, para que tudo aquilo que agora se conseguiu e que representa um passo importante para a consolidação de toda a zona euro, que foram criados e lançados todos estes instrumentos, que podem inclusivamente acalmar os mercados e que podem de facto virar a página, que depois tenham tido este tipo de reação cá em Portugal. Portanto, era só alguns destes aspectos que eu, se cada um fala por si, era sobre alguns destes aspectos que eu gostaria de ouvir também o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Para já desejar-lhe as melhoras. O senhor, coitado, tem levado tanta pancada, hoje aqui que deve estar pior. Mas eu sou contrário ao que diz, acaba de dizer o senhor deputado Paulo Pisco, realmente discordo e sabe, enfim, a concessão que vem por si. Acho que se o senhor fosse primeiro-ministro de Portugal, as coisas não se teriam passado como se passaram relativamente a esta matéria. Independentemente do conteúdo, de estar contra ou a favor do conteúdo, a forma pareceu-me altamente, enfim, pouco abonatória do seu ponto de vista de respeito por este Parlamento, de respeito pelos pares e de respeito por nós todos. Isto foi a sensação com que fiquei e digo-lhe isto com, enfim, a sinceridade e a pena que também reconhece e da consideração que vem por si e pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A questão que me preocupa, e para fugir um bocadinho também a esta questão económica, que não é a minha área propriamente, é a questão da Líbia. Porque, embora tenha visto que houve esforços e houve declarações mais, enfim, continuo a ficar com a sensação que está tudo a pairar no ar, num limbo em que não se avança nem se recua, se calhar porque a situação também não tem uma definição absolutamente, nem num sentido nem noutro. Porque aqui na declaração que se faz, diz, por exemplo, a fim de proteger a população civil, os Estados-membros irão analisar todas as opções necessárias, desde que exista uma necessidade comprovada, uma base jurídica clara e um apoio da região. Ora, portanto, pelos vistos, estas três condições ainda não estão sequer reunidas para que haja um apoio. E depois, mais à frente, diz a União Europeia saúda e incentiva ao Conselho Nacional de Transição sediado em Benghazi. Quer dizer, há aqui uma contradição, pelo menos neste relatório. Não sei, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, na medida em que o senhor Ministro Luís Amado declarou há oito dias que o regime líbio tinha acabado, tenho algumas dúvidas relativamente a esta situação. E preocupa-me também seriamente, porque hoje de manhã, quando vinha para Lisboa, vinha ouvir o rádio, que a Arábia Saudita começa a aparecer no norte com algumas, enfim, revoluções ou mini-revoluções, ou chame-se do que quiser, o que faria com que o preço do petróleo disparasse para $200, o que obrigaria a que o nosso PIB europeu, mundial, descesse qualquer coisa como 3% ou 4%, seria a ruína completa de tudo. E, simultaneamente, já agora, Sr. Secretário de Estado, aproveitando também, como é que vê a questão israelo-árabe, porque eu acho que tem que se apontar baterias para aqui, porque tem que ser decidida de forma rápida, senão poderá criar-se ali uma questão de difícil resolução. Muito obrigado e as suas melhoras.
Sr. Deputado Honório Novo.
Só mais duas ou três questões de precisão, Sr. Secretário de Estado, se me permite. Embora seja difícil recusar comentário do que se ouviu entretanto. Não é? Eu acho que, de facto, Portugal, o nosso Primeiro-Ministro, tem uma capacidade absolutamente... É um verdadeiro adamastor, para utilizar uma expressão histórica. Não é? Verdadeiro adamastor. Consegue chegar ali àquela saxónica e fazê-la convencer... Enfim, daquilo que ela não estava convencida. Não é? Eu, a palavra de honra, eu admiro esta capacidade de manipulação dos impulsos que algumas pessoas têm e de interpretação sui generis, que toda a gente sabe que é o contrário, mas enfim, as pessoas, enfim. Aliás, basta ver os salários, a competitividade à custa dos salários que faz parte do Pacto da Competitividade. A indexação à inflação arredada para um canto, coisa histórica, proto-histórica, provavelmente, para utilizarem uma expressão que seria muito cara ali ao nosso caro deputado Bianchi de Aguiar, uma coisa enfim, dos recônditos da história, do caixote lixo da história, diremos. Basta ver o que se diz sobre a reforma, as alterações na reforma, sobre a introdução da flexisegurança, sobre as novas regras orçamentais que antes de serem adotadas pelo país têm que ser submetidas à consulta da Comissão Europeia, conforme dizem as conclusões, para nós percebermos que, evidentemente, a chanceler Merkel foi convencida pelo Adamastor Sócrates. E esta é que é a verdade, e mais nada. Bom, mas passemos a coisas concretas, de facto, que nos interessam. E duas ou três dúvidas que eu gostava de precisar. As contas de merceeiro que eu fiz, Sr. Secretário de Estado. Não, eu não levo, porque as contas de merceiro são aquelas que são mais perceptíveis para o comum dos mortais. É dizer, se não houver, vamos imaginar que não há nada e que o cenário que o Governo aprovou em termos orçamentais vai ser fidedignamente cumprido. E vamos até imaginar uma coisa, Senhor Secretário de Estado, que não, o Governo não tinha proposto medidas adicionais para 2011, os tais 0,8 do PIB. Imaginemos isso. Aquilo que o Governo propõe para 2012 e 2013, portanto, já mais nada, limpei tudo o resto, significa que nós, no final deste ano, tínhamos 4,6% do PIB, se tudo corresse bem, não, sem adicionais. E depois, em 2012, tinha um ajustamento orçamental correspondente a 2,5% do PIB. Isto é, uma redução do déficit de 4,6% para 2,1%. Isto é, logo em 2012, inferior a 3%. É isto que eu queria chamar a atenção para o seu Secretário de Estado. E aqui é legítimo, se nada se alterar, fazer a conta de merceeiro. Se nada se alterar, se o cenário se cumprir, é perfeitamente legítimo fazer, e real, e correto, fazer a conta de merceeiro. Portanto, aquilo que o Governo propõe para 2012, sem adicionais, representa que chega ao fim de 2012 com 4,6 menos 2,5, 2,1. Porquê? Portanto, se metermos adicionais, vamos lá ver onde é que a gente vai parar. Não é? Nós somos uns tipos ricos, os nossos reformados vivem bem, até vão passar férias à Suécia, normalmente, os reformados portugueses, onde passam férias, na Suécia. Não é? Aí é ao contrário, desculpe lá, jogava que era assim. Portanto, tem dinheiro, se não forem à Suécia, vão ali à Madeira também. Fica mais barato. Bom, outra questão que eu gostava de confirmar com o Sr. Secretário de Estado era o seguinte, é os valores do fundo. Nós agora adjetivamos, mas os valores, o que eu queria dizer, Sr. Secretário de Estado, eram os valores nominais. E os valores nominais, iniciais e originais, corrigiu-me bem, porque eu estava a fazer mal as contas, era 440 milhões. 440 mil milhões, mais 60 do orçamento, mais 250 mil do Fundo Monetário Internacional, para chegar aos tais 750. Portanto, os valores nominais mantêm-se. E a minha dúvida é esta. É, quando for permanente o mecanismo, portanto, em 2013, fala-se em 500 mil milhões. Ora bem, os 500 mil milhões o que são? São os 440 mais os 60 do orçamento, que é só para eu perceber se há uma total identificação nominal entre os valores previstos originalmente e os valores que vão ser inscritos para o qual se vai rever o tratado em 2013. Isto é, se os 500 mil milhões é 440 passa para 500 mil milhões fora o orçamento comunitário, ou se nos 500 mil milhões são os 440 mais os 60 do orçamento comunitário. Eu gostava que me tirasse essa angustiosa dúvida, porque quanto aos valores nominais, eu já percebi o que varia, são os valores das garantias para que o empréstimo seja mais atrativo para os privados. Já agora, Diga-me lá uma coisa, porquê que o Adamastor Sócrates não conseguiu convencer a senhora Merkel de que para este fundo os privados não entravam? Coisa que, como vossas excelências se recordam, aqui há uns meses atrás, só a perspectiva dos privados entrarem neste fundo, serem corresponsabilizados, criou aqui uma celeuma absolutamente leonina. Não foi da parte do PCP, mas todos sabemos que criou. E, aliás, até foi acusado o aumento, o disparar pela enésima vez dos juros sobre a dívida soberana portuguesa, o facto de haver uma rejeição alemã, uma imposição alemã, a pretensão de uma imposição alemã, para que os privados também fossem corresponsabilizados no valor deste fundo. Afinal, faz parte, está aqui. Também está aqui. Olha, o Adamastor Sócrates não conseguiu isto. Pá.
Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Sr. Secretário de Estado, eu não vou interpelá-lo sobre matérias económicas, apesar do Sr. Secretário de Estado estar a fazer um treino excelente de reconversão de diplomata em diplomata económico, que é um caminho que a nossa diplomacia seguramente vai fazer, mas não deixarei de lastimar que o seu governo continua a gostar deste tipo de pesca em água turva, porque todos compreendemos, não sei se o Sr. Secretário de Estado nos quis dizer isso, que o Governo, no ano passado, em 2010, não conseguiu cumprir o seu objetivo. Teve de recorrer a receitas extraordinárias. E que receitas extraordinárias cujo preço, cujo custo para os portugueses a longo prazo, ninguém sabe muito bem estimar, ou não quer. E, portanto, que provavelmente, para além das alterações dos parâmetros macroeconómicos que a existirem, o Governo deveria apresentar e apresentar as contas, mas optou simplesmente por lançar no ar a suspeita que juntou todos estes fatores e que tenha feito as suas contas e tenha concluído que era necessário refazer o orçamento e como os orçamentos suplementares não estão na moda, então faz-se um PEC com medidas que não necessitam, em relação a 2010, em relação a 2011, que não necessitam de alteração orçamental e ficamos todos bem no retrato. Portanto, eu julgo que uma linguagem um pouco mais clara da parte do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro poderiam ajudar-nos a todos, para além das boas maneiras que não sei se ainda poderemos ter esperança de ver usar. Mas a pergunta que eu queria fazer-lhe era sobre a Líbia, novamente. E sobre a Líbia porque, quando vi as primeiras posições da União Europeia e depois as posições do governo português, imaginei que soubessem alguma coisa que eu não sabia, que não vinha nas primeiras páginas dos jornais. E que as posições muito claras que os governos estavam a tomar e que a União Europeia estava a tomar, que correspondia a alguma coisa que representava uma expectativa razoável. E fiquei, pelo menos, satisfeito com essas posições muito claras, porque apontavam para um caminho que seguramente seria mais agradável de vermos uma transformação e de vermos um governo, um regime que não merece grandes qualificativos, apesar de ter bons amigos no passado, poder ser substituído, alterado rapidamente. Mas as notícias que vão correndo depois criam uma grande dúvida. Ainda hoje ouvi também alguma expectativa e alguns cumprimentos em relação ao que aparece nos documentos oficiais, mas a suspeita que fica no ar, e novamente para quem lê só as primeiras páginas, é de que tudo isto não vai fazer mais do que encorajar a população líbia a manter uma postura que vai ter elevadíssimos custos humanos, sem resultados palpáveis. Porque das três condições que há bocadinho foram lembradas, nem provavelmente temos as condições e a vontade europeia de intervir, nem a vontade do regime líbio de ceder, e muito menos as condições da região de poder intervir. Porque desde o princípio sabíamos que o único país que teria condições para colaborar seria provavelmente o Egito, mas tem matéria suficiente entre mãos para não poder ser estimulado a ter qualquer intervenção, mesmo pressão. E, portanto, a minha pergunta é, Sr. Secretário de Estado, será que estou a ver mal? Será que o Sr. Secretário de Estado sabe alguma coisa que eu não saiba e que possamos ter esperança de que tudo isto e todo o encorajamento que Portugal também deu e está a dar não vai simplesmente aumentar o banho de sangue em que a população líbia está a mergulhar? Muito obrigado.
Bem, Srs. Deputados, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para concluir então esta nossa audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as várias questões, primeiro para responder ao deputado Paulo Pisco, que sim, é verdade que neste teor é, digamos, com esta... Desta forma mais afirmativa, é a primeira vez que a questão da taxa das subtrações financeiras aparece. Já apareceram outras conclusões do Conselho Europeu, mas, e Portugal tem sido um dos países que tem pugnado por isso, estamos aqui a fazer um caminho que esperemos que possa dar, porque vemos duas vantagens nessa taxa muito evidentes. A primeira é claramente uma vantagem de receita, no momento em que todos os Estados precisam de receita, e de diminuir os seus déficits e dívidas. E a segunda, não inferior, é uma vantagem de controlo da especulação, que, como bem sabemos, esteve na origem também desta crise e continua a estar na origem de uma boa parte da volatilidade que os mercados apresentam. O PEC é, de facto, o Programa de Estabilidade e Convergência, uma obrigação anual. Com a aprovação do semestre europeu, passou a ser uma obrigação de apresentação em abril. E eu já disse isto aqui antes. O que se passa é que os objetivos para 2012 e 2013 só são credíveis se estiverem acompanhados por propostas de medidas. Não é pelo facto de dizermos que vamos ter um determinado déficit que lá chegamos, infelizmente, e por isso é esse o trabalho que o Governo tenta fazer e que tentou fazer de forma a credibilizar, e eu já o disse, está aberto, tal como esteve, aliás, em 2011, para negociar o que for necessário com quem estiver de acordo com estes objetivos que, no nosso entender, são importantes para Portugal. E é essa a parte que é preciso esclarecer. Relativamente às perguntas do deputado Serpa Oliva, sobre a Líbia, Sr. Deputado, eu não creio que haja aqui contradições, porque o que é dito... Bom, por um lado, de facto, ao se incentivar o Conselho Nacional de Transição sediado em Benghazi, o que a União Europeia faz é considerá-lo um interlocutor político válido e, por isso, um interlocutor político indispensável naquilo que é o nosso objetivo, ou seja, qual seria neste momento o melhor cenário possível no atual contexto para a Líbia, era claramente um cenário de diálogo entre as várias partes. Não podemos também iludir-nos e pensar que não seria, que esse diálogo não envolveria o atual governo. É evidente que tem que envolver o atual governo, mas um diálogo que preparasse a transição para a democracia. Esse é o ideal, com paragem de violência, com pacificação. Esse é o cenário que diplomaticamente a União Europeia tem que continuar a trabalhar e continuará a trabalhar. O que é dito naquele parágrafo anterior que referiu é que, sendo este o cenário ideal, não podemos neste momento excluir outras opções que estejam, obviamente, de acordo com o direito internacional e que tenham o acordo dos países da região. Nós já conhecemos bem os efeitos altamente nefastos de intervenções sem este tipo de base de apoio, não só da região, como base de apoio jurídico e de cumprimento do direito internacional, e é nesse sentido que as conclusões estão. Agora, a situação é difícil e também, pegando na pergunta do deputado Ferreira Gomes, a situação é difícil, mas eu não percebi bem a sua pergunta, porque a certa altura dá a ideia, mas julgo que não era isso que queria dizer, que era preferível que a União Europeia se aliasse da situação, deixasse, já que a situação é difícil, mais vale, mas não era seguramente essa a sua intenção, ou era?
Não está a agravar a situação.
Mas como é que está, como é que estaria a agravar?
Não... Encorajando uma rebelião que...
Essa rebelião já está a acontecer, então acha que devemos agora ignorar os insurgentes? Pessoas que estão a lutar por mais direitos devem ser ignorados? Não creio que possa ser essa a posição. Nós temos uma posição responsável. Nós sabemos que...
Eu gostaria de ter uma posição responsável.
E é exatamente essa. Tem que haver um diálogo, mas parece-nos evidente que, por um lado, o regime, tal como ele tem existido até aqui na Líbia, terminou, e agora o que é preciso é preparar a transição de forma pacífica, com o diálogo entre as várias partes, incluindo, obviamente, as partes que têm estado até aqui no governo, e se essa transição pacífica for possível, é melhor seguramente para o povo líbio. Agora não se pode ter a possibilidade de ignorar. Era melhor que tudo se mantivesse como estava antes. Sr. Deputado, isso aí, desculpe-nos. Não posso estar de acordo. Voltando às perguntas do deputado Serpa Oliva, os riscos que referiu são riscos que nós também partilhamos e preocupações que partilhamos, nomeadamente relativamente à Arábia Saudita. É óbvio que isso tem riscos económicos e ao nível do petróleo e do gás natural que são evidentes. Quanto à questão do Médio Oriente, ao conflito israelo-palestiniano, é evidente um ponto fulcral. É evidente que, no novo contexto que se está a desenhar no mundo árabe, nas novas realidades políticas que se estão a desenhar no mundo árabe, já era urgente, infelizmente, com os resultados que nós conhecemos, mas é ainda mais urgente que se consiga uma solução para o conflito israelo-palestiniano. E, aliás, é urgente e talvez seja também uma oportunidade para se conseguir essa solução, e tem sido, aliás, a posição que tem sido defendida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quanto às perguntas do deputado Honório Novo, o deputado sabe também quanto eu que, se tudo for mantido na mesma, há despesas que por si aumentam automaticamente de um ano para o outro. E daí as medidas terem que compensar esse aumento. Quando falei das contas de emergência, o Sr. Deputado sabe muito mais do orçamento do que eu, por isso nem quero entrar em discussão consigo com isso. Agora, o que é absolutamente evidente é que não é por não se fazer nada que o orçamento, que o déficit se mantém igual, como sabe. Quanto aos valores nominais do fundo, só para esclarecer uma questão, porque o Sr. Deputado aí julgo que não está correto. Os valores das garantias vão ter que aumentar, é evidente. Neste momento ainda não sabemos quanto é que têm que aumentar, porque passará por uma negociação e passará até por uma análise feita pelos mercados e por este tipo de empresas, de saber quanto é que são necessário aumentar, enquanto é que é necessário aumentar as garantias, de forma a que o atual fundo, a atual facilidade, tenha uma capacidade efetiva de 440 mil milhões de euros. Porque o que se verificou anteriormente é que, com as garantias de 440 milhões, a capacidade era menor. Por isso, o valor nominal aumenta. Não é? O valor nominal aumenta. Nominal aumenta. Exatamente.
Mas o valor nominal de liquidez é aquilo.
Pretende-se que seja aquilo. Sim, pretende-se que seja aquilo.
A minha dúvida é quando passar a definitiva sobre isso aumentar.
Quando passar a
variação às garantias.
Sim.
A pergunta que eu lhe fiz foi: quando passar para 500 mil milhões, o salto de 440 para 500 mil milhões, os 60 é os do orçamento.
Não.
Unitário ou é?
Não. Não, é fundo. O mecanismo de estabilidade europeu, tal como está previsto naquela emenda ao tratado, é um mecanismo intergovernamental.
Então aumenta.
Não, e passa a ter uma natureza diferente. Não é um fundo que um mecanismo permanente, não é constituído só por garantias, passará a ser constituído também por capital. Capital realizado e capital não realizado, num equilíbrio que ainda ficou por definir. E quanto aos privados, no fundo,
Sr. Deputado, cuidado com a forma como... Não, mas cuidado com a forma como se diz. Não é aos privados, no fundo. O que simplesmente se anexou aqui às conclusões, e por uma questão de clarificação e de clareza, foram as conclusões do Ecofin de 28 de novembro. Não há novidade relativamente a isso. E o que é dito aí é... vão-se seguir as regras que são seguidas pelo FMI, que, aliás, a este respeito, tem regras extremamente apertadas. O FMI, como sabe, só em cerca de menos de 20% dos casos é que levou as suas intervenções à reestruturação de dívida, ou seja, à intervenção dos privados. E simplesmente o que se diz é que devem haver o mesmo tipo de regras e o mesmo tipo de critérios para o fundo europeu. E por isso não é o envolvimento dos privados do fundo, é mais para o caso dos países que são considerados insolventes e que necessitem, de facto, de uma reestruturação, que ela possa vir a ocorrer. E julgo que é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos dar, então, por concluída esta audição, agradecendo-lhe a sua sempre pronta disponibilidade, ainda por cima em condições físicas de certa fragilidade, mas não se notou muito. Agradecemos, então... A sua presença. Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir a nossa reunião, portanto, peço que não saiam. Temos de o fazer. Porque amanhã temos também uma sessão um pouco puxada, não é? Senhores deputados, estamos aqui a procurar fazer um rearranjo da nossa agenda, de forma a aligeirá-la para hoje. Eu sugeria que víssemos o ponto 2 e o ponto 3 hoje e que passássemos os pontos 4 e 5 e 6 para a reunião de amanhã, a seguir à audição do Sr. Ministro das Finanças, que está prevista no que toca à CAI, das 9 às 10, como sabem. Em relação ao ponto 2, estão nesta altura confirmadas todas as participações e os convites. Temos aqui, contudo, um problema relacionado com a sala, que é o seguinte. No dia 29 de março, que é a data do nosso seminário, será realizada a entrega do Prémio Norte-Sul, com a participação do Presidente da República e do ex-presidente Lula da Silva, que está prevista para as 11h30 na sala do Senado. Portanto, a nossa conferência não se pode realizar na sala do Senado. Por outro lado, procuramos avaliar a possibilidade do auditório do início e do edifício novo, que também está, nesta altura, já reservado para uma iniciativa que está também em curso. Portanto, temos aqui duas hipóteses. Primeira hipótese, passar o nosso seminário para a tarde, em vez de ser de manhã, realizar-se à tarde, é uma terça-feira, portanto, tentar realizá-lo à tarde, se os ordenadores convidados estiverem, obviamente, disponíveis. ou então, enfim, tentar, isso, estou a ler aquilo que este é, os nossos colaboradores me colocaram, tentar desalojar quem está no edifício novo para irmos para lá nós. A questão dos desalojamentos, a mim, eu só tenho aqui a indicação que é uma iniciativa que está a ser coordenada pelo Sr. Deputado António Almeida Santos. Não sei qual é que é exatamente a iniciativa. A questão do Salão Nobre não é possível? O Presidente não disponibiliza. Portanto, estamos com estas limitações. Por azar, temos um dia preenchido, ou uma manhã preenchida nessa terça-feira, o que não é habitual. E, portanto, estamos aqui a conflituar. Senhores deputados, tentamos passar para a tarde? Sim? Pronto, então vamos dar sequência a isso. Senhores deputados, agora o ponto seguinte tem que ver com o projeto de resolução sobre a posição da Assembleia da República sobre o acompanhamento interparlamentar da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Estavam aqui a sugerir que nós adiássemos este ponto, mas isso contrariaria um certo compromisso que existia com as outras duas comissões que já se pronunciaram sobre este tema e que já aprovaram, aliás, o projeto de resolução, a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros, e, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus, que é a dinamizadora desta questão, de repente adiar quando as outras já fizeram o seu trabalho, creio que não seria correto e, portanto, gostaria de sugerir que fizéssemos a abstenção deste ponto, mesmo que tenhamos de ficar aqui um bocadinho mais do que aquilo que tínhamos previsto inicialmente. Em relação a este projeto de resolução, só um enquadramento muito rápido. Aliás, já fizemos aqui esse enquadramento também numa outra reunião. Trata-se de um projeto de resolução que procura enfrentar uma questão muito concreta, que é o facto de a Assembleia Parlamentar da UEO ir ser extinta em 30 de junho deste ano e de ser necessário criar uma solução alternativa para o acompanhamento da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Essa alternativa tem estado a ser discutida já há mais que uma reunião na COSAC e, portanto, agora há a necessidade de o Parlamento Português tomar também uma posição em relação à forma como isso se pode fazer. O projeto de resolução que aqui está foi um projeto de resolução preparado pelo apoio às três comissões, Defesa, Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, embora balizados por algumas orientações que foram sendo dadas, designadamente por mim, mas também por um debate que já vem sendo feito noutros parlamentos nacionais, já existem documentos produzidos noutros parlamentos nacionais, também pela discussão da COSAC. A COSAC, aliás, na reunião de outubro, já se pronunciou sobre este tema, estabelecendo também algumas balizas em relação à forma como isto se poderia resolver. Portanto, foi isso que foi tido em conta na elaboração desta resolução. Também havia uma indicação do Sr. Presidente da Assembleia da República de que lhe pareceria, para nós termos alguma margem de manobra, quer na reunião dos speakers, quer depois na COSAC, lhe pareceria que deveríamos procurar estabelecer aqui um quadro, não propriamente uma coisa muito pormenorizada, mas uma resolução quadro com indicações em relação às questões mais importantes, mas deixando aqui alguma margem de manobra. Nesse contexto, esta resolução que está proposta é uma resolução que tem, eu como tenho aqui já também a proposta que entretanto o CDS-PP apresentou, não sei se já estou, não é esta a proposta, onde é que está ela? Está aí. No essencial, aquilo que se propõe, continuo a não ter a proposta, não está aqui. Estava no sítio onde ela deve estar, só que eu não a estava a encontrar. Portanto, em princípio, aquilo que se propõe é a instituição de uma conferência interparlamentar para a política externa e de segurança comum, criada ao abrigo do artigo 10º do protocolo número 1. Eu saliento aqui, porque talvez isso não seja claro. O protocolo número 1 tem dois artigos que são importantes para esta questão, que é o artigo 9º e o artigo 10º. O artigo 9º é um artigo que permite que os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu definam, eu diria casuisticamente ad hoc, definam a possibilidade de cooperação interparlamentar realizando reuniões. Eu obrigo desse artigo 9º, por exemplo, que se fazem as reuniões das Comissões de Negócios Estrangeiros, das Comissões de Defesa, das Comissões de Assuntos Constitucionais, que são reuniões que não têm uma agenda previamente definida, nem têm uma estabilidade definida também. Podem ser 2, 3, 10 por ano, o que for, depende da presidência, depende do Parlamento Europeu. E não têm uma agenda definida. É uma agenda que é definida caso a caso, a propósito de cada uma das reuniões. E, portanto, a COFAC e todas essas reuniões que hoje se fazem continuarão a ser feitas, independentemente daquilo que nós estamos aqui a decidir. Ao abrigo do artigo 10º, existe a COSAC, que é a Conferência das Comissões sobre Assuntos Europeus, e existe, na parte final desse preceito, a possibilidade de, no âmbito da COSAC, ou da COSAU, ser segregada uma instituição permanente, ou com tendência a ser permanente, que tenha como incumbência a monitorização da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Portanto, no artigo 10º está definida uma competência da COSAC, que é a única organização interparlamentar que tem uma existência consagrada nos tratados neste protocolo adicional, a existência da COSAC ou da COSAU, conforme se queira designar, e a possibilidade da COSAC criar esta instituição permanente para a política externa e segurança comum e para a PCSD. Portanto, este número 1 é o número 1 que se baseia nos tratados e naquilo que os tratados permitem fazer, isto é, no artigo 10º, a criação da tal Conferência Interparlamentar para a Política Externa e Segurança Comum, etc. Depois, número 2, a composição, deputados das três sensibilidades que existem em todos os países, os Estados-membros. Este número 2 também já foi, no fundo, consagrado na reunião da COSAC de outubro, a composição tripartida. A composição das delegações ser constituída por analogia com a estrutura da Conferência de Órgãos Parlamentares, até ao máximo de 6 deputados, como sabem, é isso que sucede hoje em dia, 6 deputados dos Parlamentos Nacionais e dos Parlamentos e do Parlamento Europeu. Haver aqui um máximo de 3 deputados por cada país candidato, mesmo também que se passa basicamente com a COSAC. A Conferência ser presidida pelo Parlamento Nacional do Estado-membro que exerce a presidência, o mesmo que se passa com a COSAC. A possibilidade da Conferência poder emitir opiniões, idêntico também à COSAC. A Conferência a reunir 2 vezes por ano no Estado-membro que exerce a presidência, mesmo que COSAC. A Conferência seguir o regime linguístico em vigor da COSAC, COSAU. Este número eventualmente poderia não estar aqui, mas foi uma iniciativa que me pareceu que deveríamos concretizar, tendo em conta estas tentativas regulares de alterar o regime linguístico da COSAC no sentido de ele ser mais restritivo e de ser mais concentrado em 2 ou 3 línguas. Portanto, por uma questão até da visa à navegação, deveria estar aqui. E depois, o apoio do Secretariado ser fornecido pela Presidência, portanto, não haver gastos suplementares. E, número 9, o convite à alta representante da UE para ser convidada para as reuniões da conferência. E, portanto, são, como podem ver, linhas muito genéricas que pretendem basear-se naquilo que está nos tratados, naquilo que tem vindo a ser a discussão na COSAC e tentar ser uma estrutura leve, uma estrutura que cumpra os objetivos de monitorização destas duas políticas intergovernamentais, mas que seja leve e que não represente novos gastos acrescidos e baseado, portanto, naquilo que já existe. É esta a lógica que está aqui subjacente. Entretanto, o CDS-PP apresentou-nos uma proposta de alteração e eu daria talvez a palavra ao Sr. Deputado, não sei se Pedro Serpa Oliva, para apresentar a sua proposta de alteração.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as diferenças principais residem no facto de uma pequena questão aqui que acrescentamos, República Checa, Suécia, Chipre, Letónia e Bulgária, que não estão aqui incluídos no projeto de resolução, não é? Penso eu.
Não estão.
Não estão, pois não? Pronto. E nós aqui acrescentamos a República Checa, a Suécia, Chipre, Letónia e Bulgária. E depois, no primeiro, nós pomos a hipótese de serem mantidas as estruturas de acompanhamento interparlamentar entre os Parlamentos Nacionais da Europeia que se encontram já estabelecidos, está desempenhando as duas últimas, as funções específicas de acompanhamento interparlamentar da política externa e de segurança comum, incluindo a política comum de segurança e defesa. No entanto, em alternativa, podemos admitir, isto é, enfim, uma questão que é um projeto de resolução, não é? Enfim, praticamente o que está dito no primeiro artigo deve ser instituída uma conferência interparlamentar, em alternativa pode ser instituída ou fechada nos termos previstos nos seguintes, uma conferência interparlamentar para a política externa. Mas, quer dizer, para nós seria o ideal que ficasse como está, sem necessidade de alterações. Não sei se me fiz entender. Em alternativa, se efetivamente esta não fosse seguida, então que se fizesse esta proposta por este projeto de resolução já aqui apresentado. Esta é a questão primeira. Há depois aqui pequenos pormenores que eu penso que não são suscetíveis de grande discussão, a não ser relativamente a quando se diz neste projeto de resolução que a Conferência deve poder emitir opiniões, nós entendemos que a Conferência não deve poder emitir opiniões. É a diferença que nos separa. Não sei se foi claro, se não foi claro, se podia mais alguma coisa.
Totalmente claro, Sr. Deputado. Não sei se posso dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Honório Novo.
Não, a primeira observação que me surge à cabeça é perguntar para que é que serve esta conferência. Eu acho que, pronto, esta de emitir ou não emitir opiniões é uma questão secundária. Acho que se existe, tem que emitir opiniões. As suas opiniões podem não ser vinculativas.
Não serem vinculativas.
Muito bem, mas não é sobre isso que eu gostaria de me pronunciar. Eu acho que nós, portanto, a conferência interparlamentar existente, a UEO, desaparece, não tem necessariamente que ser substituída por outra. E julgo que, por razões instrumentais, funcionais e financeiras, seria aconselhável que nós olhássemos para nós próprios e tivéssemos alguma parcimónia nesta questão. E a primeira pergunta que eu faço é por que razão é que a COSAC não assume ela própria esta função de, duas vezes por ano, inscrever nas suas reuniões habituais, inscrever na ordem de trabalhos um ponto obrigatório do acompanhamento desta política. Eu julgo que as atribuições, as competências da COSAC, cabe na COSAC, cabe nas atribuições e competências esta incumbência. Portanto, o que faz, que necessidade é que nós temos de criar mais duas reuniões anuais, com mais um peso funcional, com mais um peso financeiro, com mais um peso instrumental e depois com, provavelmente, os resultados finais políticos resultantes desta instituição criada serem exatamente os mesmos que seriam se fossem cometidos e atribuídos de uma forma obrigatória ou recomendativa à COSAC. E aqui está a primeira divergência e por aí, e se for esta a questão central, do nosso ponto de vista, identificamos com o número 1, prévio proposto no projeto de resolução do CDS. Não vemos nenhuma necessidade de criar mais uma comissão interparlamentar, mais uma obrigação, mais um instrumento com utilidade duvidosa ou com utilidade adequada, mas que pode ser facilmente remetida e enquadrada no âmbito da COSAC. Vamos ver. Presidente, eu até posso imaginar que se depois em tudo o resto é cometido à presidência de turno, então poder-se alargar numa manhã, por exemplo, ou até num dia, as reuniões da COSAC, em vez de serem dia e meio de trabalho, como na prática são, passarem a ser dois dias de trabalho, e incluírem obrigatoriamente este tipo de acompanhamento desta política. que não passando pela criação de outra instituição. Eu percebo que depois, do ponto de vista dos Parlamentos Nacionais, haverá um pouco aquela reação corporativa, chamemos-lhe assim, de a COSAC, que é feita pelas Comissões de Assuntos Europeus, depois temos as Comissões de Defesa, as Comissões de Negócios Estrangeiros, enfim, algum conflito, entre aspas, de natureza corporativa. Mas, disse o Presidente, e bem, mantém-se as reuniões com o Parlamento Europeu, até com uma regularidade muito mais próxima, que envolvem as Comissões de Defesa e as Comissões nos Negócios Estrangeiros. E essas também podem e devem tratar estes temas. Portanto, acho que há uma discordância de fundo, se quiser, quanto à criação, à necessidade da criação de uma nova instituição, que não a necessidade de acompanhar estas políticas, porque aí estaremos, enfim, embora nós discordemos daquilo que é a orientação fundamental destas políticas, creio que a maneira de acompanhar, de fiscalizar, etc., é através da criação de um sistema interparlamentar. Uma outra diferença, que também não é de pormenor, é o ponto 3. Isto é, e até eu julgo que o Sr. Deputado Serpa Oliva não se terá pronunciado sobre ela, mas julgo que estará contemplado no projeto, tanto quanto eu sei, no projeto de resolução do CDS, que tive a oportunidade de discutir no âmbito de uma conversa que tive com os meus camaradas que fazem parte dos negócios estrangeiros, que é o papel dado ao Parlamento Europeu nessa eventual organização nova. Isto é, se for a COSAC, está definido. Portanto, manter-se-ia tudo. Mas a criar uma instituição nova, interparlamentar, como é que é proposto, eu não percebo porque é que o papel do Parlamento Europeu vem interpares com o papel dado aos Parlamentos Nacionais. Que é o ponto número 3 deste projeto. Exatamente. Passo a explicar. Sendo a política de defesa e segurança, de segurança e defesa comum, uma política de natureza intergovernamental, ainda, não vejo necessidade nenhuma de se criar uma instituição interparlamentar para este fim exclusivo, ao Parlamento Europeu seja um dado um papel interpares relativamente aos Parlamentos Nacionais. É que isto é uma política intergovernamental, não é uma política comunitária. E, portanto, por que raio é que os países candidatos têm o estatuto observador e têm 3 deputados? E por que raio é que o Parlamento Europeu tem um estatuto como se fosse um Parlamento Nacional? E não tem, não são remetidos para um papel de observadores. O Parlamento Europeu para um papel de observadores. Porque esta é a natureza desta política. Não é uma política comunitária, é uma política intergovernamental, ainda. E daí eu fazer grandes... E eu suponho que o projeto de resolução do CDS, tanto quanto o conheço, também faz essa diferença e, na minha opinião, na nossa opinião, adequadamente. Agora, vamos lá ver. Se os senhores aceitarem que a gente reformule este projeto de resolução e faça uma coisa única, diga assim, não, agora as comissões e as atribuições e o debate destas questões devem ser incluídas nas atribuições da COSAC, ponto final. Ponto final, mesmo que para isso seja necessário alargar a duração dos trabalhos de cada uma das duas COSACs anuais, e estaria o problema resolvido, ou se quiserem votar isto tal como está, naturalmente eu aqui proponho também uma alteração do número 3 em consonância com a respectiva... suponho que é assim, o deputado Sérgio Oliva dirá se é assim ou não. Uma outra observação. Eu acho que no ponto número 3 deveria também estar consagrada, já agora, eu acho muito bem que se marque o terreno relativamente ao regime linguístico, mas também gostaria que se marcasse o terreno em termos europeus, se assim se pode chamar, em relação ao respeito pelo pluralismo representativo dos parlamentos nacionais. Coisa que não existe por essa Europa fora, em muitos países, de uma forma tão adequada. É verdade, Sr. Deputado. E, portanto, acho que o adjetivar seis deputados por cada Parlamento Nacional riscaria o Parlamento Europeu, assegurando uma adequada representação da representação partidária nacional.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José de Bianchi, que solicitou-se, queria só dizer ao Sr. Deputado Sérgio Oliva que realmente existem aqui no texto da resolução existe a necessidade de introduzir referências a outros Estados-membros que também têm vindo a tomar posição da mesma forma como nós estamos a fazer. Aliás, para além daqueles que referiu, já existem outros, teremos de atualizar o texto. Talvez aproveitasse aqui para também responder ao Sr. Deputado Serpa Oliva, ou não responder, mas pelo menos alertar o Sr. Deputado Serpa Oliva e o Sr. Deputado Honório Novo para a ratio legis desta resolução e as razões porque não se foi para a proposta que, pelos vistos, o CDS-CP e o PCP gostariam ou prefeririam, que é a questão de pegar nas estruturas já existentes, que são estruturas segregadas pela cooperação interparlamentar ad hoc, que se estabelece, ao abrigo do artigo 9º, e transformá-las, digamos, em braços armados, já que estamos a falar de segurança e defesa, braços armados da COSAC. Isso foi discutido no âmbito da COSAC. Houve várias hipóteses, mas esbarramos, ou esbarrou-se, com alguns argumentos. Em primeiro lugar, o argumento de que fazer aquilo que o Sr. Deputado Honório Novo também sugere, de que seja a COSAC assumir estas funções numa manhã ou numa parte da agenda assume estas funções, esbarra com o facto de que a COSAC é composta por deputados das Comissões de Assuntos Europeus. Não tem normalmente deputados das outras comissões e, portanto, há aqui, eu não direi uma reivindicação, mas há aqui uma ideia que me parece razoável, de que nestas questões relacionadas com a política de defesa e com a política externa deve haver uma composição em que essas valências também estejam presentes. E, portanto, a possibilidade de ser a própria COSAC a assumir estas funções esbarra com essa limitação que tem a ver com a composição das delegações à COSAC. E, portanto, duas uma, ou as delegações passavam a ser diferentes e não eram delegações das Comissões de Assuntos Europeus, eram delegações de várias comissões, ou as delegações mantinham-se como estão e, portanto, ficávamos limitados ou arredávamos do debate e da monitorização destas políticas, arredávamos os deputados das Comissões de Defesa e Negócios Estrangeiros e creio que, hoje em dia, o debate europeu requer que haja maior participação de outros deputados que não apenas os dos assuntos europeus. Portanto, eu creio que essa hipótese é uma hipótese que fica de alguma forma, ou ficou de alguma forma inviabilizada no próprio debate da COSAC. Depois há a possibilidade, que é aquela que emana aqui da proposta do CDS-PP, de a COFAC e a CODAC alterarem a sua natureza e deixarem de ser órgãos relativamente independentes, que agem com alguma autonomia e passarem a ser órgãos segregados pela própria COSAC. E aí também se esbarra, enfim. Nós, do ponto de vista dos assuntos europeus, se calhar não teríamos nenhum problema em relação a isso. Agora, eu acho que as outras comissões teriam problemas em relação a isso. Teríamos muita dificuldade em convencer as outras comissões, quer ao nível nacional, quer ao nível dos Estados-membros, convencer de que a COFAC, a CODAC, etc., passam a ser segregações da COSAC. Acho que isso será difícil de garantir ao nível europeu. E, portanto, encontrou-se aqui uma solução intermédia, que é uma solução, a COSAC mantém-se, todos os outros também se mantêm, e vamos criar uma organização intergovernamental, ou interparlamentar, mais propriamente dita, não intergovernamental, interparlamentar, que faça este trabalho. Porque, respondendo também ao Sr. Deputado Honório Novo, sobre a questão do Parlamento Europeu. Porque isso está a ser debatido em todo lado. Ou seja, a questão de saber se, tratando-se aqui de políticas intergovernamentais, se o Parlamento Europeu deve ou não ter um papel idêntico ao dos outros parlamentos, ou se deve ter um papel diferente, de convidado, como está, aliás, aqui no projeto do PS, do CDS-PP. A ideia que tem, digamos, prevalecido é a de que o Parlamento Europeu, estando envolvido já na COSAC, sendo isto algo que resulta da COSAC, que não deveríamos estar a alterar o papel do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é membro de pleno direito da COSAC. Aliás, o Parlamento Europeu teve um papel importante na geração da COSAC, no apoio da COSAC, etc., como saberão. E o Parlamento Europeu é membro de pleno direito da COSAC. E, portanto, estar agora a dizer ao Parlamento Europeu, numa fase de desenvolvimento da União Europeia, em que deve haver, do lado dos Parlamentos Nacionais, do lado do Parlamento Europeu, uma maior colaboração, que o Parlamento Europeu, aliás, recebeu mais competências, até no âmbito destas políticas intergovernamentais. O Parlamento Europeu tem competências, embora restritas, mas também no âmbito destas políticas. Estar agora a dizer ao Parlamento Europeu, não, isto é um debate que tem a ver apenas com os Parlamentos Nacionais, vocês, se quiserem, vêm, mas enquanto convidados. Acho que é algo que não seria compreensível e creio que não há nenhum dos documentos, pelo menos dos que eu conheça, nenhum dos documentos aprovados pelos outros Parlamentos, em que o Parlamento Europeu não esteja num standing idêntico aos Parlamentos Nacionais. Portanto, creio que é essa a razão porque está aqui o Parlamento Europeu irmanado com os Parlamentos Nacionais. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Biano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, obrigado duplamente, porque, em boa verdade, eu não poderia dizer, pelo menos com a clareza e a concisão que o Sr. Presidente acaba de fazer, aquilo exatamente que disse. E que, em rigor, era o que eu me proporia dizer. O Sr. Presidente acaba de alegar, por antecipação, as minhas próprias razões, as razões que sustentam a nossa concordância preferencial pela proposta inicialmente subscrita e, portanto, consequentemente, a nossa impossibilidade de adesão à proposta que o CDS-PP nos trouxe. De facto, acompanhámo-lo inteiramente e em todos os argumentos que tão bem explicitou e que, por isso, me parece que seria ocioso eu renovar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para reforçar aqui alguns dos argumentos, porque me parece importante que fiquem claras algumas destas questões que aqui estão a ser agora discutidas com a aprovação ou com a discussão deste projeto de resolução. Em primeiro lugar, eu acho que é importante sublinhar o facto de se tratar de uma proposta que o Presidente da Assembleia da República irá levar para a Conferência dos Presidentes, onde vão estar em discussão todas as propostas, as 27 propostas, e, portanto, será um documento que tem de ter uma determinada estrutura e que, neste caso, me parece uma estrutura equilibrada, que parece adequada, porque mantém, permite alguma margem de manobra para o Presidente da Assembleia da República poder ele próprio exprimir, com alguma flexibilidade, as posições, tanto em nome do Parlamento Nacional e em nome das três comissões que estão envolvidas na discussão desta questão. Por outro lado, relativamente a algumas das questões que aqui foram levantadas, eu julgo que também seria importante referir o seguinte. A base jurídica é importante e parece sólida. E isto depois entronca com a questão da participação ou não participação do Parlamento Europeu e dos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. A base jurídica parece sólida porque, utilizando os artigos 9 e 10 do protocolo relativo aos Parlamentos Nacionais da União Europeia, temos aqui que, no artigo 9, que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais definem em conjunto a organização e promoção de uma cooperação interparlamentar eficaz e regular a nível da União. E depois, no artigo 10, pode ainda organizar conferências interparlamentares sobre estes assuntos específicos, designadamente em matéria de política externa e de segurança comum, incluindo a política comum de segurança e defesa. Estes dois artigos fazem um enquadramento jurídico, dão solidez à proposta que o nosso Parlamento, o nosso Presidente irá apresentar e, sobretudo, remetem para o facto de não ser propriamente curial que, sendo o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais a definir em conjunto a organização e as formas de cooperação em termos interparlamentares, depois o próprio Parlamento Europeu tivesse que ser arredado deste processo. Não fica bem, até porque existe um outro argumento adicional. A presença do Parlamento Europeu e dos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus parece de grande utilidade, não só pela tradição e pela história, pelo facto de estarem, como o Sr. Presidente disse, também na origem e fazendo parte integrante da COSAC, também pelo facto de haver um domínio agora em que a dimensão da política europeia com a dimensão da política externa entroncam, que é o Serviço Europeu de Ação Externa. E, portanto, há aqui também este argumento que eu acho que é importante que seja sublinhado. Depois, a proposta apresenta aqui alguns aspectos que também que parecem pertinentes e importantes, a questão do regime linguístico e a presença da alta representante para a política externa da União Europeia. Dito isto, para concluir, há apenas uma questão que eu gostaria de sublinhar, que é o seguinte. O facto de a política externa estar no domínio da intergovernamentalidade não fere em nada a existência deste órgão, de um órgão que tem que, também pelas razões que o Sr. Presidente referiu, que tem e que deve ser novo, partindo da extinção da própria UEO e, portanto, com esta formatação nova que lhe é dada pela presença dos deputados da Comissão de Defesa, Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, é importante que se refira ao facto de este órgão, à semelhança da COSAC, é um órgão de cooperação e de, essencialmente, intercâmbio de experiências e de conhecimentos, e que não vincula nem os Parlamentos Nacionais, portanto, não acho que haja aqui há um acompanhamento, há um melhor conhecimento, que tem uma grande utilidade para os parlamentares que participam nestas reuniões, mas, obviamente, que não interfere, não pode servir como até de elemento de inspiração, pode trazer novas ideias, etc., mas obviamente não vai interferir na dimensão da política externa que é conduzida pelos Estados-membros. E, portanto, era só concluindo para referir que esta proposta que aqui nos é apresentada parece ser adequada, parece ser equilibrada e, sobretudo, parece ser suficientemente maleável para que o Presidente da Assembleia da República possa defender uma posição e possa utilizar até outros argumentos para defender a posição do Parlamento Nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Sr. Deputado Serpa Oliveira.
Sr. Presidente, há aqui mais pequeninas coisas que eu há bocadinho não referi que podem eventualmente, eu relativamente realmente à composição do ponto 3, que o Sr. Presidente disse, não consegui compreender verdadeiramente a dúvida da composição. Porque, na que é apresentada, as delegações devem ser constituídas por analogia com a estrutura da Conferência dos Órgãos Parlamentares Especializados nos Assuntos da União, até ao máximo 6 deputados por cada Parlamento Nacional e pelo Parlamento Europeu, e até ao máximo 3 deputados por cada país candidato. Na nossa, esta Conferência deve ser composta por deputados das Comissões de Negócios Estrangeiros, Defesa e de Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais e dos Estados-membros, podendo ser designados observadores por parte dos Parlamentos Nacionais dos países candidatos à adesão, bem como pela Comissão relevante do Parlamento Europeu. O Sr. Presidente discorda completamente disto, não é?
Não vejo porque é que temos que alterar o que está nos pontos 2 e 3
Sim.
da proposta de resolução para o vosso ponto 3. Não vejo qual é que é a alteração que...
Depois, por último, já agora, a Conferência deve reunir 2 vezes por ano o Estado-membro que exerce a presidência. Ou em Bruxelas, acrescentamos nós. Enfim, achamos por uma questão também de poupança, como dizia o Sr. Deputado Honório Novo, mas isto pode parecer paradoxal, ou não ter interesse nenhum, mas enfim. A Conferência deve seguir o regime linguístico geral das instituições europeias e não em vigor na COSAC e na COSAL. E por último, a alta representação dos negócios estrangeiros.
Deputado, o que é que isso significa, essa alteração?
Não, é que a conferência não deve seguir o regime linguístico. Na sua tem o regime linguístico em vigor na COSAL e na COSAC e nós deve geral das instituições europeias.
Mas a questão é que eu não sei qual é que é a diferença entre o regime da COSAC e o regime geral das instituições europeias.
Sr. Presidente, neste momento nenhuma, mas não sabemos o futuro. E o futuro, para que estivesse acautelado, eu preferia que fosse assim. Nós, CDS, preferimos que fosse assim. Mas, enfim, eu, que se realmente a discussão se mantiver, que se votem os dois projetos de resolução separadamente... É. Não, é 6.
Senhores deputados, eu acho que podemos, se calhar não noto mais nenhuma inscrição, se calhar podemos fazer a votação.
Exatamente.
Não sei se em alternativa, o senhor deputado pretende que se vote em alternativa, talvez não seja necessário.
Senhor Presidente, sabe muito mais disso que eu.
Uma vez que se votarmos a proposta que é apresentada pela mesa da comissão e se ela prevalecer, não creio que tenha de se votar alternativamente a do CDS-PP. Mas vamos fazer assim, portanto vou pôr à votação a proposta de resolução da presidência da comissão. Se ela for votada, não creio que tenha de ser votada. Portanto, senhores deputados, vamos votar então a proposta de resolução da mesa da comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? O senhor deputado Honório Novo é abstenção e o senhor deputado do PSD abstenção. Portanto, votos a favor do PS. O projeto é aprovado com votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PCP e votos contra do CDS-PP. E, portanto, fica aprovada. Senhores deputados, em relação à... Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado na ata desta reunião. Srs. Deputados, para concluir, eu ia sugerir, se o deputado relator estivesse de acordo, que o Sr. Deputado Carlos Costa Neves apresentasse o seu projeto de relatório, a não ser que entenda que já não há condições para isso, mas se assim entender, ficávamos já com o assunto resolvido. Sr. Deputado, deixo à sua consideração. Se quer apresentar ou se prefere apresentar amanhã. Depois da reunião, naturalmente, com o Ministro das Finanças.
Oh, Sr. Presidente, eu tinha ficado convencido que tinha sido isso que tinha sido decidido. Quando se passou os pontos 4, 5...
Eu mencionei o ponto 5, tem toda a razão. Então fica para amanhã, para depois da reunião com o Sr. Ministro das Finanças, apreciaremos os pontos 5, 6 e 7. O ponto 8 é apenas informações... Portanto, Srs. Deputados, está concluída a reunião. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, só uma questão. Amanhã a reunião com o Sr. Ministro das Finanças é só com os assuntos europeus ou é em conjunta? Com a COF. Muito obrigado.